Ares, daremos início à nossa sessão. Quero já agradecer a presença do nosso público, que se encontra em nosso plenário. Quero agradecer a presença de cada vereador, que já se encontra também em nosso plenário. Solicitando que tome seus lugares, irem fazer a abertura da nossa sessão. Quero cumprimentar os nossos assistentes através da nossa TV web, informando que nossas sessões têm a transmissão via internet, procurando no site da Câmara o link TV web Câmara. Transmitimos todas as nossas sessões através da internet. Faremos então a abertura da nossa sessão para início dos nossos trabalhos. Em nome de Deus e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, que faça a leitura da pauta da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 033/2015, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h17min, do dia 8 de setembro de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Jeremias Gomes de Castro, presidente interino, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário, Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário, Antônio Faleiro Filho, Djair de Souza Geraci, Miquita, Domingo Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. O vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 2 de 9 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. PL 047, do vereador Santiago, que cria o programa de teste vocacional para os alunos do nono ano das escolas públicas municipais e estaduais de Formosa, Goiás e da outras providências. PL 053/2015, de autoria do vereador Castro, que denomina Rua Sebastião Lobo, a Rua 12 do setor Primavera, neste município e da outras providências. Foram lidas e aprovadas a primeira fase por 12 votos favoráveis e uma abstenção, vereador Santiago. E duas ausências, vereadores Miquita e Wener Patrick. Os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo. Título Cidadão Formosense, PDL 003 e 004/2015, de autoria do vereador Antônio Faleiro. PDL 09010, 011-012-013-014-2015, do vereador Miquita. PDL 015-016-017, do vereador Domingos Filho. PDL 021-022-023-024, do vereador Mundinho. PDL 027-028-029-030-031, do vereador Emílio do Raio X. PDL 033-034-035, do vereador Didido Bonito. PDL 039-040-041-042-043, do vereador Gustavo Marques. PDL 045-046-047-048-049, do vereador Jeremias. PDL 007-008-051-052-053, do vereador Castro. PDL 057-058-059, do vereador Jorge. PDL 067-068, do vereador Zequinha Leiloeiro. PDL 069-070-071-072-073, do vereador Jurandir. PDL 075-076-077-078-079-080, do vereador Miguel Rubens Macarrão. PDL 081-082-083, do vereador SD Caetano. PDL 087-088, do vereador Nélio Marques. PDL 001-002-093-094-095, do vereador Wener Patrick. Comenda de honra ao mérito, Itiquira. PDL 018-019-020, do vereador Domingos Filho. PDL 025-026, do vereador Mundim. PDL 032, do vereador Emílio do Real X. PDL 036-037-038, do vereador Didido Bonito. PDL 044-2015, do vereador Gustavo Marques. PDL 050, do vereador Jeremias. PDL 054-055-056, do vereador Castro. PDL 060-61-62, do vereador Professor Jorge. PDL 063-064-065-066, do vereador Zequinha Leiloeiro. PDL 074-2015, do vereador Jurandir. PDL 084-085-086-2015, do vereador SD Caetano. PDL 089-090-091-092-2015, do vereador Nélio Marques. PDL 096-2015, do vereador Wener Patrick. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento 031-2015, do vereador Santiago, que requer informações à senhora Rosana Salles Araújo, secretária municipal de turismo, e ao senhor Vertinho de Oliveira, secretário de finanças, foi aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência, vereador Wener Patrick. O autor solicitou correções no texto do requerimento, os quais foram aceitas pelo plenário. Foram lidas e aprovadas por 11 votos favoráveis e 4 ausências, vereadores Domingos Filho, Professor Jorge, SD Caetano e Zequinha Leiloeiro. As indicações número 480-2015, vereador Miquita, 523, 524, 525, do vereador Domingos Filho, 519 e 520, do vereador Miquita, do vereador Castro, perdão, 501, 502, 503, 504, 505 e 506, do vereador Santiago. O vereador Jeremias não votou, pois presidiu os trabalhos dessa sessão. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária, oriundo do Executivo. PL 027-2015, que autoriza alienação por permuta de imóvel que especifica e dá outras providências. Foi rejeitado por 9 votos favoráveis e 6 contrários. Vereadores Domingos Filho, Emílio do Raio X, Gustavo Marques, Mundim, SD Caetano e Wener Patrick. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Domingos Filho, os seguintes projetos de autoria do vereador Santiago. PL 044-2015, que revoga o inciso 14º do artigo 114 da Lei Complementar número 001, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas do Município de Formosa e dá outras providências. IPL 046/2015, que institui a Semana Municipal da Bicicleta no município de Formosa e dá outras providências. IPL 045/2015, dos vereadores Santiago, Castro, Jeremias e Gustavo Marques, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa da Feira Tradicional, foi aprovado por 13 votos favoráveis e uma abstenção, vereador C.D. Caetano, e uma ausência, vereador Domingos Filho. O PL 051/2015, do vereador Didido Bonito, que cria o programa Esporte na Comunidade para Crianças, Adolescentes e Jovens no município de Formosa e distritos do Bezerra, JK e Santa Rosa, e dá outras providências, foi aprovado por 15 votos favoráveis. O vereador Jeremias não participou das votações em razão de ter assumido a presidência. Tema livre, às 20 horas e 28 minutos. Oradores inscritos, vereador Castro, Gustavo Marques, Mundim, Miguel Rubens Macarrão, Nélio Marques, Didido Bonito, Wener Patrick, Domingos Filho, Zequinha Leiloeiro, Antônio Faleiro, Santiago e Emílio do Raio X. Explicação pessoal, às 21 horas e 21 minutos. Oradores inscritos, vereador Jeremias, Zequinha Leiloeiro, Miquita, Emílio do Raio X, Castro e Santiago. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 033/2015, CD e DVD, e em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 30 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 9 de setembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ada, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada. Quero cumprimentar em nosso plenário Tenente Ornelas, também Soldado Souza Pires, da Corporação do Corpo de Bombeiros Militares de Goiás, Corporação de Formosa. Sejam bem-vindos. Se puder ter a presença de vocês até logo mais, faremos aquela interposição com a comissão para ver o assunto tratado. Também cumprimentar os participantes aqui da Associação da Feira Livre de Formosa, o senhor Valdir Osório, que é o presidente da associação, o Celso, que é o tesoureiro, o senhor Francisco José Fernandes, que é o secretário, Alcione, que é do Conselho Fiscal, o Gilberto também é membro da associação, a dona Eutildes e a Maria Machado. Sejam todos bem-vindos. Temos aí um projeto também inerente à feira. Também cumprimentar pessoas ilustres em nosso plenário, que acompanham aqui o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Luiz Antônio. Cumprimentar o venerável da maçonaria, doutor Joaquim Adorno, seja bem-vindo. Delegado regional da Polícia Civil aqui na nossa região, estabelecido em Formosa. Sou José Carlos Guimarães, seja bem-vindo. Pai do secretário Luiz Antônio. Dona Maria das Graças, que é esposa, o Cristiano Guimarães, irmão do Luiz Antônio, José Carlos Filho, também irmão, Dona Maria Alice Guimarães, tia, seja bem-vinda, doutor Rochael Filho, Rochinha, seja bem-vindo, Rochinha, Dejanice, que é assessora ali da prefeitura, assessora do nosso secretário, seja bem-vinda, doutor Ciro Lacerda, doutora Renata, doutora Adriana Faleiro, sejam todos bem-vindos. É uma honra tê-los aqui em nossa casa neste dia de hoje. Sejam sempre bem-vindos e sempre convidados a estar conosco em nossas sessões. Lembrando que nossas sessões têm também a transmissão via web. Também cumprimentando o senhor Celso, que é da Drogaria Modelo, também presente aqui em nosso plenário. Seja bem-vindo. Em continuidade, solicito ao nosso secretário que faça a leitura da pauta da nossa sessão ordinária deste dia 9/9/2015.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 9/9/2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária, vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária número 052/2015. Dispõe sobre ações de responsabilização dos alunos por atos de vandalismo em patrimônio escolar e destruição de mobiliário escolar nas escolas municipais e estaduais do município de Formosa e da outras providências.
Solicito ao nosso secretário encaminhar o projeto para comissões exarar parecer e dê continuidade à leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita, número 517/2015, fazer um redutor de velocidade no cruzamento da Avenida Formosa com a Rua 6, no bairro Formosinha. Vereador Domingos Filho, 526/2015, viabilizar a construção de uma creche no Parque Laguna 2. 527/2015, viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Rua Goiânia, curva, em frente ao número 26 no Jardim Califórnia. Vereador Castro, 521/2015, realizar a operação tapa-buraco na Praça Rui Barbosa, número 70, em frente à Câmara Municipal de Formosa, centro. Vereador Santiago, 507/2015, providenciar manutenção e troca de lâmpadas nos postes da Rua 10, quadra 27, do Jardim Bela Vista, sentido Nova Formosa. 508/2015, providenciar manutenção e troca de lâmpadas dos postes na Rua 11, do Parque Lago. 510/2015, providenciar para que o alvará da Visa, Vigilância Sanitária, seja retirado no prédio da Prefeitura Municipal de Formosa, da mesma forma que o alvará de funcionamento e licença do Corpo de Bombeiros. Número 511/2015, providenciar manutenção na faixa de pedestres na Avenida Valeriano de Castro, em frente ao Colégio Sagrados Corações, coleginho. 512/2015, providenciar, após as consultas de clínico geral, o encaminhamento à especialidade médica e exames de saúde da rede pública para que sejam realizadas no prazo máximo de 7 dias, quando o paciente tiver idade igual ou superior a 65 anos. Solicita ao excelentíssimo senhor Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, 509/2015, disponibilizar um link do VaptVupt Digital no site da Câmara Municipal de Formosa, http://vaptvupt.goiás.gov.br/vvv/index.
Em discussão, as indicações que acabam de serem lidas. Com a palavra, o vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Na verdade, senhor presidente, é só fazer algumas pequenas abordagens aqui, relacionadas a algumas indicações. Inclusive, já agradecer a disposição de Vossa Excelência pelo funcionário Edson Ney por já ter incluído esse link do VaptVupt no site da Câmara. De certa forma, já prestigiando a população na medida em que acessa o site da Câmara e tem à disposição esse outro tipo de serviço, apenas linkando. Também em relação à indicação 512, senhor presidente, que trata de exames na rede pública de saúde, para pessoas com idade superior a 65 anos, a gente solicita que tenha um prazo máximo de 7 dias, até porque são pessoas que já estão, já têm o respaldo legal do próprio Estatuto do Idoso e que, na medida em que se vai avançando na idade, as necessidades do ponto de vista de saúde são mais emergenciais. E a indicação 510, senhor presidente, é a respeito do alvará da vigilância sanitária. O que ocorre? Informações que eu obtive que esse alvará não se retira na prefeitura. E contribuintes já vieram falar comigo, próprios servidores públicos relacionados com isso. E muitas pessoas, muitas vezes, não sabem que precisa desse alvará para o funcionamento do seu negócio. Então, na medida em que se concentre esses serviços dentro do centro administrativo, acaba facilitando para a pessoa. Em muitas situações já ocorreu que a própria vigilância sanitária foi fiscalizar o cidadão, ele não tinha o alvará, mas ele nem sabia que tinha que ter. Então, quer dizer, acaba sendo notificado, ou autuado, não é? Então, na verdade, apenas do ponto de vista de eficiência do serviço público, concentrar essas autorizações, tudo do centro administrativo, até onde eu saiba, o alvará da vigilância sanitária retirado na Secretaria de Saúde, não é? Então, quer dizer, na medida em que a pessoa vai fazer uma coisa, ela já faz todas e retira todos ao mesmo tempo ou todos ao mesmo lugar. Por enquanto, era só, senhor presidente, agradeço.
Continua em discussão.
Senhor presidente, rapidamente.
As indicações, com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu estive junto com o deputado Pedro Chaves e aonde eu pedi para ele uma emenda destinada a Formosa, né? E a gente desde já está pedindo aí também para viabilizar a construção de uma creche no Parque Laguna 2. Não vem para esse ano, né? Chega o ano que vem, mas ele preocupado ali com o Parque Laguna 2, a gente já fez esse pedido junto a ele e ele vai empenhar essa emenda destinada ali ao Parque Laguna 2 para a construção dessa creche. Então, a gente já colocou nessa indicação, se for preciso, a gente põe o ano que vem de novo para ser lembrada. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão as indicações. Com relação à indicação número 509 do vereador Santiago, queria parabenizar o nosso servidor Edson Ney, que muito prestativamente e eficientemente já atendeu aí a demanda pelo que estava exposto na indicação. Está especificado no link, o link do VaptVult, no lado esquerdo do nosso site, na Câmara de Formosa, ali nos links úteis. Queria, sim, complementar e informar que o nosso site passou por uma reformulação agora em nosso recesso, reformulação esta, para atender as adequações e exigências, em especial, da LAI, Lei de Acesso à Informação. Os servidores desta casa têm participado de audiências, palestras e convocações, em especial do Ministério Público, orientando, norteando, quanto às exigências legais com relação à publicidade e publicações em nosso site. E esta mesa diretora, em especial essa presidência, tem estado atento às normas e às necessidades, em especial, de publicizar os atos dessa mesa diretora, os atos desta casa. Indicações como essa do vereador Santiago venha contribuir com o trabalho desta casa e demais vereadores que enxergar essa necessidade dentro da possibilidade é, sim, de interesse nosso que cada vez mais as nossas informações sejam prestativas à nossa comunidade. Parabéns, vereador Santiago, por sua indicação, ora já atendida. Dando continuidade à nossa sessão, solicito ao nosso secretário continuidade na leitura da pauta, a moção.
Moção. Vereador Nélio Marques. Moção de congratulação número 018/2015, a ser consignada ao senhor Luiz Antônio Domingues Guimarães, secretário de Negócios Jurídicos do município de Formosa, pelos relevantes serviços prestados.
Em discussão, a moção de congratulação 018/15.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores na internet, de maneira especial, mandar um abraço para o Luiz Felipe, que está nos acompanhando, meu afilhado. E, senhor presidente, a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de apresentar nesta Casa de Leis além das leis, do nosso trabalho legislativo, moções de reconhecimento, moções de congratulações a pessoas que fazem a diferença no nosso município. Dessa forma, eu cumprimento o meu amigo, meu companheiro, nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Luiz Antônio, e as pessoas que o acompanham, Dr. Joaquim, nosso delegado regional, Zezé Guimarães, um grande amigo, pai do Luiz Antônio, sua esposa Maria das Graças, o Cristiano, o Zé Carlos, a Maria Alice também, Dr. Rochael, a Dejanice, assessora, Dr. Ciro, doutora Renata, doutora Adriana, que fazem parte do grupo de pessoas que trabalham no jurídico do nosso município, da equipe que ajuda o nosso secretário, que colabora com ele e que tem feito um trabalho brilhante no jurídico de Formosa. Eu não poderia deixar, senhor presidente, de parabenizar o prefeito Itamar por ter tido a sensibilidade de ter escolhido o Luiz Antônio para que ficasse à frente da Secretaria de Assuntos Jurídicos do município de Formosa, que desde sua gestão vem executando com grande eficiência e habilidade os trabalhos pertinentes a esta secretaria. Antes que eu possa tecer mais alguns comentários desse trabalho que o Luiz Antônio vem desenvolvendo na secretaria, eu gostaria de fazer a leitura breve a respeito da sua biografia, que é muito importante para que os outros vereadores, para que os nossos espectadores entendam o porquê dessa moção de congratulação. Luiz Antônio Guimarães, nascido em 16 de novembro de 1978, na cidade de Formosa, Goiás. Filho de José Carlos Monteiro Guimarães, Emanuelita Domingues Juvenal, católico, advogado militante e maçom. Descendentes de importantes líderes políticos da região, formou-se pelo Centro Universitário Euro-Americano, em Brasília, Distrito Federal, em dezembro de 2004. Atuou na assessoria jurídica da Administração Regional de Brasília entre os anos de 1998 a 2002. Posteriormente, foi assessor da Assessoria Especial do Governo do Distrito Federal, de 2002 a 2015. Foi diretor de formação profissional da Secretaria de Estado para Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Distrito Federal nos anos de 2006 a 2007. Em seguida, foi diretor comercial da Fazenda Hotel Mestre Darmas, S.A., assessor jurídico também do Grupo Empreendimentos e Consultoria S.A., Anfare Agropecuária, quando recebeu intensivo treinamento na área de liderança, planejamento, organização e gestão pelo personal empresarial Marcos Borella, um dos principais formadores de executivos do país. Em janeiro de 2009, foi promovido a diretor administrativo do grupo Anfare Empreendimentos S.A. e suas empresas subsidiárias, atuando até o início do ano de 2010, quando voltou para sua terra natal, Formosa, onde exerce a advocacia militante. Atuou ainda como chefe de gabinete do então deputado estadual Itamar Sebastião Barreto, em Goiânia. Em 16 de agosto do ano de 2010, foi agraciado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás com a Medalha de Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, maior honraria ofertada por aquela Casa de Leis para os destaques na prestação de serviços no Estado de Goiás. Atualmente, Luiz Antônio Guimarães ocupa o cargo de secretário de Negócios Jurídicos do município de Formosa, onde presta relevantes serviços a esta cidade, contribuindo muito para o nosso município. Senhor presidente, José Guimarães, pai do Dr. Luiz Antônio, nós, nessa Casa de Leis, se não me engano, o vereador Wener Patrick foi um dos que deu início ao costume de ser homenageado as pessoas ainda em vida, as pessoas que exercem grande atividade no município, têm importância e devem, dessa forma, senhor presidente, ser lembrada para que ela mesmo fique agraciada e veja que está sendo reconhecido o seu trabalho. De forma que é de extrema importância o trabalho dessa Casa de Leis, que tem feito em conjunto nesse momento, senhor presidente. Mais uma vez, fico feliz por trazer a essa Casa de Leis uma pessoa como Luiz Antônio, que ficamos muito felizes alguns meses atrás por ter começado e dado um pontapé a respeito do plano diretor do município de Formosa, onde está acontecendo inúmeras reuniões, onde algum dos vereadores teve a oportunidade de participar. Eu fui convidado, mas por motivos alheios, por exercer também o cargo de líder do governo, não pude comparecer a todas. Mas sei que os demais vereadores, alguns estão participando ativamente, associações civis do município de Formosa, empresários, têm ido. E o nosso município, como bem sabemos, é um município que tem tido um crescimento além do restante dos municípios do país. De acordo com a IBGE, o município de Formosa, assim como outros municípios que fazem parte de regiões metropolitanas, tem crescido 6% ao ano, enquanto a média dos demais municípios não chega a 1%, 0,9%. E dessa forma, as pessoas que conseguem sobressair na função que ocupam, como é o caso nítido e notório do nosso homenageado, do nosso agraciado de hoje, é importante sim que tenhamos a oportunidade de homenageá-los, porque na realidade quem fica mais feliz e quem se sente congratulado, tenha certeza, Luiz Antônio, que somos nós, vereadores, principalmente eu, por ter sido proponente dessa moção, e tenho certeza que cada um dos vereadores também tem o mesmo reconhecimento por você, pelo trabalho que é desenvolvido por sua equipe na Secretaria de Negócios Jurídicos, onde temos tido uma liberdade de movimentação na sua secretaria, tanto nós vereadores quanto a população, pela sua educação, pela sua competência, pelo seu trabalho, o carinho com que recebe as pessoas e a disposição com que se propõe a buscar soluções para aquelas questões que chegam a uma secretaria de extrema importância no município e uma secretaria muito grande, onde abrange vários outros setores, várias outras secretarias dependem da sua, depende dos pareceres que você, que a sua equipe elabora no Jurídico de Formosa, sempre no intuito de manter o município resguardado. E mantendo o município resguardado, toda a população do município, ela é protegida, toda a população do município vê os seus direitos garantidos. Por isso que existe a sua secretaria e o seu trabalho, se sinta congratulado. Da mesma forma, o prefeito Itamar, por ter confiado a você toda e a toda a sua equipe, esse trabalho que tem sido desenvolvido na sua gestão. E de maneira especial aqui a família do homenageado, que ela também se sinta agraciada por ter no meio dela um filho como Luiz Antônio, que a gente, com certeza, fica muito feliz e o tem como companheiro do município de Formosa. E é dessa forma, senhor presidente, que eu parabenizo o Luiz Antônio, toda a sua família, toda a sua equipe e todas as pessoas que trabalham direto ou indiretamente junto à Secretaria de Negócios Jurídicos. Encerrando minhas palavras, peço o voto de cada um dos nobres vereadores para que mantenhamos nessa casa, como começamos em 2013, o costume de homenagear as pessoas ainda em vida, que isso é muito mais importante do que se ao contrário fosse. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Continua em discussão a moção. Com a palavra o vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero parabenizar este grande advogado, esse grande amigo que nós temos aqui em Formosa, doutor Luiz Antônio. Das boas-vindas aqui para todo o público presente, os militares, e doutor Joaquim, o doutor Rochael, sejam bem-vindos. Vereador Nélio Marques, Vossa Excelência fez muito bem, e está de parabéns por trazer pessoa como o doutor Luiz Antônio aqui para ser homenageado nesta casa, porque o doutor Luiz Antônio, ele presta aqui no município de Formosa um excelente trabalho, mas não só isso, ele faz além de suas obrigações, por isso essa homenagem se torna muito importante, por prestar um serviço além daquilo que é investido. É uma homenagem simples, mas é uma forma que esta casa, que estes vereadores têm para estar homenageando pessoas, como o senhor aqui. Então, eu quero dizer ao senhor Luiz Antônio que está de parabéns, obrigado pela amizade, que tem por mim, eu te agradeço, te parabenizo, e quero dizer que você tem aqui um amigo, vereador professor Jorge, independente de lado político, sempre fomos amigos e vamos estar sempre amigos, ajudando e trabalhando em prol de um bem comum, que é o nosso município, que é o povo aqui do município de Formosa. E o senhor tem feito muito isso, Às vezes a gente está com uma dificuldade que não faz parte da sua rotina diária, mesmo assim o senhor está sempre pronto e atende a gente com muita presteza, Toda a sua equipe, eu quero parabenizar também a sua equipe de trabalho que recebe a gente com um sorriso, com uma atenção, às vezes a gente chega chateado, mas quando a gente chega lá, já esquece, dos problemas, e ali a gente sai satisfeito e com a certeza que o seu trabalho ali, o seu desempenho e de toda a sua equipe resolve, não 100%, porque acho que isso é impossível, mas uma grande parte das demandas, dos problemas que a gente leva ali, são solucionados e são resolvidos. Parabéns, doutor Luiz Antônio. Parabéns, vereador, pela importante homenagem, é uma homenagem importante. Nós não temos como retribuir algo de grande que muitas pessoas fazem em nossa cidade. O voluntário, que trabalha, voluntariamente para o bem de uma sociedade, para o crescimento de uma cidade, ele tem sim que ser homenageado, ele tem que ser elogiado, porque não temos como recompensar de outra forma. Então, é importante a gente estar homenageando aqui nessa casa as pessoas que realmente tem uma responsabilidade pelo desenvolvimento de um município tão carente quanto Formosa. Então, está de parabéns, vereador Nélio Marques, por trazer aqui o nosso amigo Luiz Antônio e a família dele para receber essa homenagem. Muito obrigado.
Em continuação, com a palavra o vereador Wener.
Senhor presidente, demais pares, público presente, cumprimento a todos e a todas presentes no dia de hoje. Jamais poderia deixar de usar a palavra nesse momento. Todos nós gostamos e devemos ser homenageados pelos nossos méritos. Né? Eu sou um pouco suspeito de falar do Luiz Antônio, porque provavelmente é o secretário, ele e a professora Vera Couto são os secretários com os quais eu tenho mais ligação. Né? Mesmo no momento que a gente veio participar de uma ala mais oposicionista e mais crítica à Prefeitura Municipal, ele jamais deixou de nos atender, ele jamais furtou não só a amizade dele, quanto à assessoria, quanto à ajuda, quanto à presteza, ao contrário de muitos secretários, que quando vê a gente afastar do prefeito, ele pega e afasta da gente também, talvez com medo de perder o emprego, não sei como é que é isso. Mas Luiz Antônio, não, ele é um verdadeiro estadista, ele é um verdadeiro, ele é um homem com muito espírito republicano, né, que sempre atendeu todo mundo muito bem. E o trabalho que ele faz lá é de tanta importância que eu estou fazendo os cálculos aqui, dificilmente outro secretário municipal de Formosa vai terminar o mandato recebendo todas as honrarias que o município pode dar a uma pessoa, né? Ele, pelo jeito, vai ser o único que vai conseguir todas essas honrarias, tanto as da Câmara quanto as das outras instituições, pelo belo trabalho que ele representa. Quero destacar aqui três grandes ações dele. A primeira, o plano diretor, no momento que a gente estava aí falando no deserto, né, clamando por uma política de habitacional para a população de Formosa. Formosa é uma cidade que tem 5 mil pessoas, 5 mil famílias sem casa para morar, que é um déficit esquisito, absurdo. E no momento que a gente achava que estava clamando no deserto, o doutor Luiz Antônio contemplou no plano diretor, na reforma, a necessidade de se fazer essas casas, essas habitações populares, está chamando os estudos e a gente é parceiro para que realmente isso possa sair do papel. O segundo papel muito importante dele é a presteza, como ele despacha as coisas do executivo que a gente precisa. A gente sabe que existe uma burocracia muito grande, então às vezes a gente vem aqui, vota, aprova a matéria, uma proposição, precisa de um decreto, precisa de uma portaria, precisa de uma solução, precisa de uma ação rápida, né? E não precisamos de nenhum intermediário. A gente chega lá, ele bota para fazer na hora, resolve o problema, a gente mesmo pega, a gente mesmo leva, né? E é assim da forma que ele trabalha. E a terceira é qualidade e ponto positivo, toque positivo do trabalho dele, é a solidariedade. Ele é advogado da Associação dos Surdos e Surdas, que a gente ajuda, desenvolveu o estatuto, desenvolveu várias ações, sem cobrar nada, nunca cobrou nada, apenas recebe a gente no período que ele não está trabalhando, que ele tá advogando. É advogado também da Associação dos Portadores de Lupus, é advogado do Banco de Alimentos. Então é a pessoa que a gente sempre conta, porque realmente o trabalho de advogado é um trabalho muito valoroso, é um trabalho caro, não é um trabalho barato não. Para o advogado é justo receber o que ele recebe, agora para a população, nem sempre todo mundo tem aquela quantia de dinheiro para estar pagando. E ele é uma pessoa que eu nunca vi negar nenhum tipo de atendimento gratuito para as pessoas. Então, independente da família dele, que é uma família maravilhosa, do berço que ele tem, que a gente sabe que é um berço maravilhoso, dos amigos, Luiz Antônio tem se comportado como um amigo de todos aqui dessa casa, com muita humildade. Eu não precisava ser humilde desse jeito, mas ele é, porque é do coração dele. Ele é uma pessoa do bem, aquela pessoa do bem, chamada pessoa do bem, que está sempre disposto a atender e ajudar a gente. Então, nesse sentido, quero dizer que é merecedor, vou votar sim, e parabéns ao meu amigo doutor Luiz Antônio por tudo que ele representa para o nosso município de Formosa.
Em continuidade, com a palavra o vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, Luiz Antônio, nosso amigo, Zezé, seu pai, seus familiares, Dr. Joaquim, farmacêutica aqui presente, minha prima Adriana Faleiro, os Ferantes, tenente, comandante Corpo Bombeiro, enfim, todos aqui amigos presentes. Às vezes a gente até comete um pouco de injustiça e querer nominar, que eu gosto de ser muito objetivo, e às vezes tem hora que, às vezes até amigo aqui, a gente passa batido. Mas quero comentar todos aqui presentes, para nós é muita satisfação essa moção que está sendo feita, Luiz. Que você tem feito um grande trabalho, trabalho de amigo, de companheiro, todos eles aqui, os nobres colegas que disseram, e é a pura verdade, o seu trabalho de humildade é muito importante, conheço desde pequeno. E a gente sabe, é do nosso conhecimento, as dificuldades que o município tem atravessado. Não só no município de Formosa, isso é no mundo. Hoje está muito difícil, né? As receitas caíram, às vezes até o secretário, não vou dizer todos, mas nós temos aqui bons secretários, Itamar fez boas escolhas, mas infelizmente a receita, às vezes, o recurso é pequeno, e muitas vezes nem o próprio secretário ele tem como fazer, porque às vezes do bolso dele é difícil. Igual o prefeito também fazer do bolso dele é difícil. Nós sabemos das dificuldades, né? Agora, o que a gente quer é te parabenizar. Você é merecedor. Nós temos ali também grandes secretários que têm feito bons trabalhos. Mas você, principalmente pela sua humildade, pelo seu trabalho, igual o Enner, o vereador Enner disse. Então, parabéns. Parabéns aos familiares, porque quando você tem uma pessoa da família, né, que faz tudo aquilo que o ser humano necessita, e o exemplo, então isso é gratificante. Um elogio que a Câmara hoje, esse presente que a Câmara está fazendo, porque você merece. Se você não merecesse, é complicado. Igual eu sei que tem secretário aí que, às vezes, merece até um repúdiozinho. Mas, infelizmente, né, a gente, às vezes, nem tudo a gente pode estar falando. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez. E quero te parabenizar, Nélio, né, por essa moção. Parabéns. Muito obrigado. Alô.
Com a palavra, o vereador Jeremias.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereador e todos que aqui estão presentes. Só quero agradecer a presença dos senhores que aqui estão, das senhoras, e quero aqui também parabenizar o vereador Nélio Marques por essa iniciativa. Quero dizer a Luiz Antônio que passei, assim que cheguei, assim que nós chegamos nesta casa, eu olhava ele diferente. Mas hoje eu quero dizer para você, Luiz, que você é um amigo meu, eu passei a confiar em você e depositar minhas confianças. Mas quero dizer ainda mais, isso tudo, essas qualidades que você tem, agradeça a Deus, seu pai e sua mãe, porque a base, seu Zezé e a sua esposa, criou você para isso e fez você para isso. E você hoje é um homem com essas qualidades e com grande respeito do nosso município. Eu só tenho que agradecer a você e dizer para você, nesse instante eu tinha dito nos seus ouvidos, dizendo, você basta manter o que você é. Você não tem mais nada que aprender, mas a gente sabe que a nossa vida é um aprendiz, é uma escola no dia a dia da nossa vida. Então você tem muito a contribuir com o nosso município. Conceda sempre assim e fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento e o meu orgulho de ser o seu amigo. Muito obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado.
Também com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, eu também queria cumprimentar todos aqui presentes no plenário, em especial os familiares e doutor Luiz Antônio, pai, tias, irmão, colegas aí, amigos aí, colegas, irmãos de maçonaria, o doutor Joaquim está aqui, o venerável da loja, e a gente não poderia deixar de falar alguma coisa, acho que quase todos os colegas falaram, mas o doutor Luiz Antônio é merecedor de ouvir pelo menos umas poucas palavras da gente de agradecimento. Cumprimentar o vereador Nélio pela ser o autor dessa matéria e cumprimentar o doutor Luiz Antônio juntamente com seu pai, que foi quem o preparou para isso. E a gente, eu tenho a oportunidade, graças a Deus, tive o prazer de ser amigo do seu pai, tenho o prazer até hoje de ser amigo do seu pai. Hoje nós estamos um pouco assim mais afastados, mas é um militante da política de Brasília, de Formosa. E a gente sempre ia lá na sua casa, na casa do seu pai, para conversar sobre política e ouvir os conselhos dele. Ele já me ajudou muito na minha carreira política. Então a gente fica muito feliz de ver isso, esse reconhecimento, como bem diz o vereador Nélio, ainda em vida, que nós costumamos homenagear as pessoas depois que elas falecem. Eu acho que aí ela não está aí mais para ver, apesar dos parentes ficarem satisfeitos, mas uma pessoa nova como essa, um dinamismo como esse, tem que ser elogiado para poder, ainda tem muito para dar ainda, com essa humildade toda, mas é uma pessoa sábia. Então tem muito para dar. O Luiz Antônio, como disse o colega Iuena, a gente chega lá às vezes com dificuldade, sem saber como resolver, e ele, não, senta aí, vamos resolver. E realmente a gente sai de lá resolvido, a situação resolvida. Então é um prazer enorme, uma pessoa querida na nossa cidade, no nosso município, um prazer enorme estar iniciando esse trabalho com você. Eu sei que muitos anos virão ainda, né? E a gente vai estar junto. Essa pessoa que marcou essa casa aqui, onde nós cada um pensamos de uma forma, ou agimos de alguma forma, ou tem um tipo de eleitorado, muitas discussões, muitas denúncias, e aqui você é unanimidade. Aqui nunca ninguém trouxe o nome de Luiz Antônio negativamente. Todos aqui elogiam, e a gente tem que reconhecer isso. Então o Nélio está de parabéns, e o doutor Luiz Antônio, a gente vai lá, te procura, com aquela certeza, com a convicção que o problema está resolvido. Pelo menos a gente tem uma resposta. Às vezes você não, a resposta não é assim, mas você tem a resposta. Isso é muito importante também. Então eu gostaria de agradecer e pedir a Deus que te desse muita saúde, né, para estar junto conosco aí. E com certeza, da forma que você vai aí, dias melhores virão e nós vamos te perturbar muito lá ainda. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes, o público presente, nas pessoas de um casal amigo aqui no plenário, Dr. Ciro e a Renata. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Meu amigo Dr. Luiz Antônio, eu não o conhecia pessoalmente, falei isso para o senhor uma vez, mas do momento que passei a conhecê-lo, eu vi que se tratava de uma pessoa que eu tinha que relacionar mais diretamente. Primeiro pela pessoa que o senhor é. Pessoa tranquila, super educada, de uma família tradicionalíssima aqui de Formosa, cujos diversos membros já administraram Formosa e muito bem administrada, talvez a família que mais administrou Formosa, fez com que o nosso município desenvolvesse, a nossa cidade desenvolvesse. E hoje vejo que Itamar foi muito feliz na escolha do senhor para trabalhar como secretário. E ali o senhor não deixa a desejar. O senhor mostra competência, inteligência. O senhor é muito gentil. Eu posso falar isso de coração, porque eu fui gestor dessa casa. O senhor nunca deixou de me atender, sempre me orientou e a gente pôde fazer um trabalho muito bom. Eu só tenho a agradecer, não só ao senhor, mas a toda a sua família. Talvez a família não saiba, mas quando pequeno eu brincava na casa da dona Mirtes, minha amiga. Quando o Tião ganhou a eleição pela primeira vez, aqui nessa esquina onde tem esse bar, ela me pediu, falou, Castro, você ganhou para vereador, ajude meu filho. Ele acabou de ganhar a eleição. Falei, senhora, pode ter certeza, o que eu puder fazer para ajudá-lo, com o trabalho de vereador através da Câmara Municipal, farei o possível e o impossível.
E nós temos esse vínculo de amizade muito bom também. E eu tenho esse vínculo de amizade muito bom também com toda a família. Zezé mora na casa onde eu brincava. Não sei se ainda mora, Zezé. E aquela vez que eu estive lá com você lá, eu tive uma lembrança muito gostosa, até te falei, que nós conversamos bastante lá. Então, Luiz Antônio, eu quero cumprimentar o Nélio. Quando ele pretendia fazer essa moção, ele me confidenciou: Cássio, estou querendo fazer uma moção de congratulação ao Dr. Luiz Antônio. Eu falei: concordo plenamente e pode ter certeza que terá um voto de honra lá no plenário da Câmara, porque merece. Formosa precisa de pessoas assim, pessoas que vestem a camisa de formosense, que ajudam no desenvolvimento da cidade, do nosso município, que precisamos muito. E eu vejo, aqui eu tenho que fazer essa colocação, o quanto o Tião tem ajudado, tem procurado ajudar na administração aqui, nas orientações, tentando trazer os benefícios para a Formosa, através que é muito ligado ao governador, ninguém pode negar isso. Eu vejo isso, aquela vontade, que ele deixa bem claro, a minha querida Formosa. E a gente vê que ele tem vontade que o município desenvolva, que a cidade desenvolva, que o povo desenvolva. Então essa família merece os meus sinceros parabéns e com muita honra, o senhor pode ter certeza, senhor Luiz Antônio, que eu vou votar favorável a essa moção com muita honra, porque o senhor merece. E muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, através do seu trabalho profissional, jurídico, para ajudar essa casa de leis. Era só isso, presidente.
Continua em discussão, moção de congratulação 018/15. Não havendo mais manifestação, queria também dizer ao nosso secretário jurídico, Luiz Antônio, que o senhor tem sido, para minha pessoa, ali na prefeitura, um referencial de humildade, dedicação, eficiência e competência. Não mede esforços para sempre intermediar, encaminhar todos os assuntos de importância, relevância, não só na prefeitura, mas para todo o nosso município. Quero destacar aqui esse referencial que eu disse, pela condução em especial, no momento que estamos passando pela condução da revisão do plano diretor de Formosa, que é algo já necessário e almejado desde 2008, e esta administração teve assim a competência para realmente encaminhar, e esse trabalho está na sua condução, na sua gestão, na sua coordenação, e muito bem conduzido, porque temos participado de várias reuniões. Estendo esses cumprimentos a toda a sua família, seus pais, familiares que aqui se encontram e os que não se encontram também. Com certeza, todo esse referencial é fruto da sua criação, dos ensinamentos que você obteve do seu pai. Tá? Quero parabenizar também ao nosso prefeito Itamar pela escolha que ele fez do secretário jurídico. Realmente foi uma escolha acertada. E também nosso vereador Nélio, por esta moção que ora homenageia a vossa senhoria. Não voto pela presidência, mas se votasse, com certeza, não teria dúvida. E parabéns a você. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher os votos para a moção de congratulação 018/15.
Como vota o vereador Nélio Marques?
Voto sim e peço, senhor presidente, que ao final da votação tenhamos a oportunidade de fazer a entrega da moção.
Como voto, vereador Didido Bonito.
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar o vereador Nélio Marques, o doutor Luiz Antônio, uma pessoa muito competente. Meus parabéns, muito bem concedido. Meus parabéns a toda a sua família. Doutor Luiz Antônio, que o Divino abençoe a todos vocês, a toda a sua família e siga seu caminho. O senhor é uma pessoa muito competente. Eu voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, quero cumprimentar o Luiz Antônio, o delegado Dr. Joaquim, Rochinha, a família, todos os funcionários, o tenente Ornelas. E parabéns, Duda. Você é um grande secretário, você é um grande amigo. Obrigado, Duda, por ser meu amigo, por ser um grande secretário. Parabéns, vereador Nélio, por essa moção. E meu voto é sim. Obrigado.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Encaminhando meu voto, parabéns ao homenageado, parabéns à família. Eu que tive o privilégio de trabalhar próximo ao procurador do município, realmente tudo que foi colocado aqui é procedente. E eu, como sendo conhecedor disso, assino embaixo. É de conhecimento de todos que o procurador do município é uma pessoa que está vinculada a atividades muito complexas, não é? E abraça todos esses problemas e, acima de tudo, trata todos com muita gentileza, educação e, acima de tudo, tenta resolver os problemas. E, na grande maioria das vezes, resolve. Eu voto sim. Parabéns.
Vereador Professor Jorge.
Voto sim.
Wener Patrick.
Voto sim.
Emílio do Réu X.
Justificando meu voto, quero cumprimentar todos os presentes. Quero parabenizar o doutor Luiz Antônio e, diante de tantos elogios merecedores pelo seu trabalho, voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Caminhando meu voto, eu quero aqui parabenizar o vereador Délio Marques, parabenizar o Luiz Antônio, grande advogado, e toda a sua família. Encaminhando meu voto, eu voto sim.
Voto vereador Castro.
Com muita honra, voto sim.
Vereador Gustavo, encaminhando meu voto também, quero parabenizar o senhor Luiz Antônio pelo trabalho prestado. Parabéns, Luiz. Você está desempenhando o seu papel perfeitamente. Parabenizo o vereador Nery, propositor da matéria. Voto sim.
Moção de congratulação 018/15 ao senhor Luiz Antônio Domingues Guimarães, aprovada por todos os vereadores presentes. Daremos pausa em nossa sessão por 5 minutos para o nosso vereador propositor fazer a entrega do diploma da moção ao nosso homenageado.
Tudo isso você tem que ter, um exemplo, né? Tem que ter.
Eu sei que tem essa preocupação,
não. Sei essa.
Todos favoráveis até então, até onde eu sabia. Pois é. O interesse é deles. Não, vamos votar, ué. Fiz 500 reuniões com eles. Tudo atendendo as necessidades deles. Tem nego com quatro pedras que vai ser preservado. O cara tem mais de 10 anos. Eles atendendo tudo, os caras. A associação vai colaborando. Como? Mas claro, muito obrigado à associação.
E a campanha começa de 15 de agosto.
Solicito aos nossos vereadores retomarem seus lugares. Faremos a retomada da nossa sessão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Santiago.
Eu tenho uma sugestão a fazer aos demais vereadores, senhor presidente, tendo em vista a vasta pauta que temos a discutir, que hoje a gente possa suprimir o tema livre e explicação pessoal e passamos direto aos projetos, inclusive em relação aos projetos de decreto legislativo que trata exclusivamente de homenagens, que não precisamos nem fazer a leitura. E vamos direto aos projetos, se os demais vereadores assim o permitirem, até porque para dar andamento aos nossos trabalhos e o que realmente importa, senhor presidente.
Faremos então a abertura da nossa sessão e levaremos à apreciação a proposição do vereador Santiago. Declaro reaberta a presente sessão ordinária. Quero levar à apreciação do nosso plenário a proposição do vereador Santiago de supressão da pauta de hoje, do tema livre e explicação pessoal. Solicito ao nosso plenário, se houve entendimento da proposição. Havendo entendimento, se há alguma objeção em suprimir da nossa pauta de hoje as fases do tema livre e explicação pessoal. Não havendo manifestação, declara-se atendido, acolhido a proposição. Entraremos na ordem do dia. Só antes da ordem do dia, eu gostaria de passar alguns avisos. Primeiro aviso é sobre duas audiências públicas que teremos em nossa casa na próxima segunda-feira, dia 17. Na próxima segunda-feira, dia 17, às 9 horas da manhã, teremos uma audiência pública neste plenário pelo movimento Formosa Verde, com a presença do embaixador Luiz Bruno de Almeida e Souza. Estará presente também o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, que por aqui passou agora mesmo. Todos os vereadores se fazem convidados para estar presente. Também na segunda-feira, às 14 horas, acontecerá uma audiência pública em função de uma CPI da pedofilia, que acontece na nossa Assembleia Legislativa, e o presidente desta CPI, deputado Carlos Antônio, solicitou então que realizássemos regionalmente uma audiência pública aqui em Formosa. Estará abrangendo a região do Nordeste Goiano, em especial até a região de Cavalcante, pelos fatos ocorridos ali de assédio a crianças e adolescentes. Então estará realizando na próxima segunda-feira, às 14 horas, audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Todos os vereadores estão convidados a estarem presentes também neste evento. Solicito aqui ao nosso secretário, vereador Gustavo, que faça aqui a leitura do encaminhamento de dois projetos para a sessão extraordinária, a qual estaremos convocando para amanhã, após a nossa sessão ordinária. Leitura do ofício.
Estado de Goiás, município de Formosa, gabinete do prefeito. Ofício número 224/2015, Formosa, 2 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, a par de meus cumprimentos, venho a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação e votação em sessão extraordinária dessa ilustre Câmara Municipal os projetos de lei número 029/2015, de 1º de setembro de 2015, e 030/2015, de 2 de setembro de 2015. Na certeza de sua melhor atenção, grato subscrevo-me, apresentando votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tamar Sebastião Barreto, Prefeito Municipal.
Projetos em referência, 02915, trata-se da criação de um programa habitacional e de regularização fundiária e da outras providências. E o projeto 030 dispõe sobre redução, descontos nas multas e juros de impostos municipais. Amanhã de manhã já estará publicados os dois projetos e consulta o nosso plenário se é de acordo realizarmos essa sessão extraordinária amanhã, logo após a nossa sessão ordinária.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Miquita.
Senhor presidente, eu gostaria de chamar bem a atenção para a questão do tempo, porque para nós não sentir igual nós estamos sentindo aí com o projeto de lei, nós tentando descobrir as coisas, vir papéis, e amanhã é extraordinária, para amanhã já, a não ser que o líder do governo ache interessante que dê certo e trazer a documentação, para a gente poder votar claramente, o vereador saber o que está votando, porque depois chega amanhã, não, nós precisamos disso, precisamos daquilo, é extraordinária. Então, às vezes, vai ser em vão. Eu gostaria de colocar essa posição somente para a gente entender se o líder do governo acha que é suficiente esse tempo para que ele traga os materiais para a gente dar uma olhada. Os croquis, da onde é, que área que é, quando é que vai ser.
Não tem desafetação nem alienação, vereador.
Sim.
Um é bem simples, instituindo um desconto nas multas e juros, como já passou em outros momentos. O outro, ele cria um programa de regularização fundiária. Ele estabelece normas para locais que tenha invasão em Formosa, cria um programa de regularização com a concessão de descontos para quem quiser regularizar áreas invadidas em Formosa. Então não tem alienação, não tem documentação anexa, é somente o projeto.
Sim, senhor presidente, para mim ficou bem claro então agora. Aí não tem esses dois projetos, para mim não tem problema. Né? Eu estou dizendo porque nós estamos enfrentando um outro aí, você falou de regularização fundiária, eu pensei na coisa mais complexa, mas tudo bem, aí deu para entender.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Dizer aí o projeto que é de regularização fundiária e de e projeto habitacional. Né? Então,
programa habitacional, isso. Cria programa habitacional e de regularização fundiária.
Então são duas coisas distintas.
No mesmo projeto.
Tá, eu não sou contra a gente apreciar e votar amanhã, mas tem que ter um entendimento aqui nessa casa antes do plenário, porque eu vou falar, a área habitacional é uma área que eu milito, muitas pessoas militam nessa área, a gente tem ideias, tem conceitos de como deve ser um programa habitacional, e nós não podemos que chegar aqui na hora e votar a coisa do jeito que a gente não sabe nem como é que está. Então, assim, o mais cedo possível que esses projetos possam vir para a nossa mão, para a gente tentar um entendimento antes da sessão, de alguma, porque senão nós vamos fazer a sessão e não vai adiantar. Como a gente está vendo que tem que ter pressa para fazer, porque senão só vai fazer mês que vem, então a gente tem esse entendimento, uma pré-sessão, na verdade, antes da sessão, para que a gente possa ir adequar alguma coisa que esteja de forma inadequada, porque a gente está tratando aqui de 5 mil pessoas que não têm onde morar, 5 mil famílias.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Mundinho.
Eu acho que esses dois projetos aí, eu acho que deveria vir, igual esse outro da habitacional e regulação fundiária aí, vir separado. Porque está colocando no mesmo projeto, praticamente duas matérias.
Vereador, assim, vamos conhecer o projeto, porque assim, como o projeto ainda não foi distribuído, eu vou pedir já para copiar os projetos e já repasso agora para vossas excelências, né? E até
aí,
o final da sessão, delibera sobre
porque a vez em separada,
convocação para extraordinário.
Porque a vez em separado, a vez não prejudica, a vez, por exemplo, regularização fundiária, a vez, entendeu? Pode não prejudicar, eu acho que deveria vir em separado.
Eu vou distribuir o projeto para Vossa Excelência tomarem conhecimento e deliberando sobre a convocação para amanhã. Solicito aqui...
Pela ótima, presidente.
Assessoria. Vereador Miquita.
Senhor presidente, foi dito aí, eu coloquei, e mesmo assim eu entendendo que a regularização fundiária é importante e necessária para o nosso município, mas está tendo dúvidas, a gente está vendo que está tendo dúvidas. Então, Vossa Excelência vai passar esse projeto para nós hoje. Como é que nós vamos estudar se nós estamos discutindo matérias? Não vai dar tempo. Eu estou falando para o senhor para nós não chegar amanhã e ter impasse, porque está duas matérias, uma atrelada à outra, depois quero votar nessa, mas implica na outra, não vota.
Vereador, eu entendi perfeitamente, entendeu? Agradeço. E amanhã é uma proposição da extraordinária. Qual tempo Vossa Excelência acha necessário para estudo do projeto?
Não,
sexta-feira?
Não, e até amanhã tudo bem. Eu estou falando de hoje a gente dar uma resposta, é impossível a gente analisar
sim,
o projeto hoje.
Eu compreendi perfeitamente e concordo com Vossa Excelência. Eu já estabeleço aqui, então, que dia que o plenário acha suficiente para estudo de um projeto. Se for sexta-feira, a gente pode convocar a sessão extraordinária para sexta. Para mim, não tem problema nenhum.
Senhor presidente,
pois não, vereador,
uma proposta aqui. Assim, eu não vejo prejuízo em fazer a sessão. Agora a gente vai para a sessão sabendo que esse projeto pode ser retirado. Né? Que a gente possa... porque a gente vai ter que discutir. É uma questão que eu estou vendo aqui, a maioria dos vereadores aqui, eles trabalham na área habitacional. A gente tem várias demandas, várias formas de se fazer projeto habitacional. Nós estamos ali, passamos quantos dias discutindo um plano diretor sobre habitação, para chegar aqui agora e já deliberar alguma coisa que a gente talvez não saiba o que seja. A minha proposta é que a gente mantenha a extraordinária, sabendo que pode que chegar aqui e não tiver acordo, para a base que tem maior número de vereadores, não atropelar e levar uma coisa que não vai fazer bem para a sociedade.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Domingos.
Esses projetos têm que vir em sessão ordinária, senhor presidente. Olha bem, a maioria dos projetos que está vindo aqui, que muitos falam que é de urgência, está levando pau. Então, a gente já falou, igual a oposição, está aqui para contribuir, mas nós queremos contribuir, certo? Junto com a situação, mas a situação também tem que observar que tem projetos que não tem como a gente olhar de um dia para o outro. A gente tem outras coisas para fazer, certo? Durante o dia. Então, são projetos que a gente tem que analisar, observar os projetos. Ontem nós comentamos aqui sobre as devidas comissões, que nós participamos de algumas comissões, que infelizmente essas comissões não estão aparecendo. Essas comissões, igual, tem projeto aqui que eu, o vereador Edmundo Nunes Dourado, e o vereador Jorge não assinou. Então, questionamos, ontem o senhor não estava aqui, senhor presidente, mas nós questionamos com o presidente que estava em exercício ontem aqui. Então, esses projetos, vamos se preocupar de trazer em sessão ordinária, porque a gente tem tempo, certo, para observar o projeto, tem tempo para debater o projeto e todo mundo vai ganhar, sendo assim melhor para todo mundo.
Vereador Domingos Filho, obrigado por sua interferência. Vossa Excelência está de parabéns pelo seu entendimento aí das matérias inerentes e importantes do nosso município. O projeto ainda não conhecemos, né? É um projeto, pela primeira vista, que eu considero importante para a nossa comunidade, que visa estabelecer condições que vai favorecer os nossos munícipes. Então, está sendo tirado cópia, será tramitado numa sessão extraordinária. Eu quero, sim, que nós todos tenhamos o tempo hábil necessário para estudo, para visitação, para debate, se precisar organizar um grupo de estudo, que eu sei que Vossa Excelência, com a competência que tem, se necessário, o fará. Então, a gente está consultando a melhor forma de condução desse trabalho. Sugestão pelo projeto que eu verifiquei inicialmente, amanhã seria suficiente. Mas se Vossas Excelências achar necessário sexta-feira, a gente convoca a extraordinária para sexta. Segunda, também segunda. Certo, vereador? Mas parabéns por sua interferência, a qual eu agradeço muito no direcionamento aqui dos nossos trabalhos. Mas o projeto, eu já te adianto, ele, à primeira vista, ele vem a favorecer o nosso município, em especial quem precisa de uma regularização fundiária. Está sendo tirado cópia, eu vou passar hoje, mas Vossas Excelências é que quero que concordem o prazo necessário para um estudo de um projeto. Proposta amanhã à noite. Se achar que não é suficiente, reclassificamos uma data melhor para todos. Consulta ao plenário. Manifestação. Amanhã à noite ou classifica outra data para a sessão extraordinária?
Eu penso para o mês que vem, para a próxima sessão entrar em ordinária. Vai dar tempo da gente ver o que é o projeto, porque ninguém faz mágica, né, senhor presidente? Então a gente tem que analisar. Sem analisar, eu vou votar contra.
Contra o quê, vereador? O projeto ou a sessão, a convocação de uma sessão extraordinária?
A convocação.
Ah, tá bom.
Porque o artigo 183 da Constituição Federal já assegura para a pessoa entrar com os campeões também. Então, quem se preocupar em querer pegar a sua escritura antes, ele pode entrar. Pode acionar um advogado e pode entrar. Está na Constituição Federal.
Certo, vereador. Obrigado por sua manifestação. Consulta plenária se tem alguma outra sugestão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Enio.
Eu acredito, assim, se a maioria fizer o compromisso de não atropelar de qualquer jeito o projeto, se for preciso a gente suspender e fazer outro dia, eu acho que não tem prejuízo de amanhã. Agora, assim, não pode ser uma prática de pegar, chegar e fazer e do jeito que está lá, entendeu? Porque o mínimo que a gente espera de Vossa Excelência, e eu sei que Vossa Excelência pode dar isso para a gente, é que escute e que receba as nossas propostas de emendas no projeto. Tenho certeza que vai chover de emenda. Não tenha dúvida. E, então, assim, nesse caso, se a gente tiver essa garantia de que nós de sairmos com o mínimo de consenso dentro da proposta, eu não vejo por que não ser amanhã. Agora, caso contrário, realmente não dá.
Com certeza, vereador. Assim, o projeto ele não está regularizando nenhuma localidade específica. Está criando critérios para que isso aconteça. Mas, assim, o estudo, vereador, ele é individual e cabe a nós aqui fazer essa análise de necessidade ou não. E está aqui, assim, a interlocução do governo, líder de governo, vereador Nélio. Se necessário for amanhã, retiro o projeto, amanhã rejeito o projeto. Eu não estou aqui fazendo defesa de projeto de executivo, não. Eu quero deixar bem claro aqui aos vereadores que longe de mim está aqui fazendo essa defesa. Nem é o meu papel. O meu papel é conduzir os trabalhos da nossa casa. E me cabe essa responsabilidade de fazer conforme solicitação do executivo a convocação de uma extraordinária. Agora, se aqui, sem nem conhecer o projeto, já querer julgar o mérito... Não pode,
pela ordem,
não pode, né? Então amanhã o projeto estará aí, os vereadores, assim que o quiserem, estude e se também o quiser, pode rejeitar o projeto. Eu não estou aqui fazendo menção disso, não. Vereador Nélio, líder de governo.
Senhor presidente, nobres vereadores, é importante aí a gente salientar para que a gente faça um trabalho em conjunto, que os vereadores tenham a compreensão da necessidade de aprovação desses projetos, que são projetos simples e que, na medida do possível, se a gente verificar amanhã, no momento da sessão, a necessidade de retirar ou não, de fazer alguma emenda, a gente terá o prazo. Durante todo o período do dia e à noite, eu estarei à disposição de qualquer um dos vereadores para que eu vá até o Executivo, para que a gente verifique e possa sanar alguma dúvida. Agora, com relação ao dia da sessão extraordinária, o presidente ele tem toda a razão, o vereador Wenner também, que a gente entre aí num consenso, que se faça, se for o caso, caso os vereadores necessitem, a sessão extraordinária na sexta ou na segunda, para que haja um tempo maior.
Tem alguma possibilidade de entrar em ordinária, vereador? Ou será que era um prejuízo muito grande?
Não, a princípio eu não tenho como responder, Vossa Excelência, não. Mesmo porque a gente teve orientação do Executivo para que mandasse conforme o ofício, né? E o presidente, muito bem dito aí, colocando à disposição para os vereadores para que a gente escolha uma outra data. Mas a princípio, não.
Só uma colocação, presidente.
Pois não, vereador Gustavo.
Só então, já como não tem como falar agora, pedir, Vossa Excelência, que veja então com o Executivo para atender o pedido do vereador Domingos, para que ela venha em ordinária, para que a gente possa colocar alguma emenda, alguma coisa, já que se trata de um projeto de habitação.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Nélio.
Eu tinha me pedido uma parte, o vereador Santiago. Eu passo a parte.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vi essa conversa estéril. Sabe, eu vi essa conversa estéril. Se é para ser convocado amanhã avaliamos o projeto. Se dá para emendar, a gente emenda. Se achar que não deve, a gente não emenda. Se tiver que rejeitar, a gente rejeita. Se tiver que solicitar ao líder do governo para retirar, a gente retira. Agora, a gente tem uma pauta extensa aqui, ó, e ficamos nesse nhenhenhê, senhores vereadores. Então, o que eu sugiro é que deixamos para amanhã, e amanhã a gente vê o preto no branco, já vê o projeto hoje, se dá, se não dá, desce, entendeu? Antes mesmo de se chegar a colocar em discussão, cada um já vai ter um posicionamento, sabe? Agora, nós ficar nessa conversa que não vai nem vem, sejamos mais objetivos, senhores vereadores. Obrigado pela parte.
Concordo com o vereador Santiago, e a questão de sugerir amanhã é justamente para compatibilizar justamente a conveniência para os nossos vereadores, que sempre solicita essa conveniência de sessão extraordinária. Eu, da minha parte, estou a dispor do meu mandato, dos meus trabalhos, para cumprir com a minha obrigação de estar aqui quando necessário.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Olha os votos, se entra amanhã ou não. Acho que está fácil de resolver.
Se
colher os votos, se entra amanhã ou não.
Essa questão, acho que assim, não é nem pertinente. Eu já foi colocado, acho que não há necessidade de discutir, é só porque o regimento é claro. Vossa Excelência faz a convocação, né? Amanhã distribui os projetos, que é a questão de todo mundo ter acesso ao projeto, e aí depois a gente vai avaliar. Amanhã a gente realmente faz ou não.
A gente só está querendo ser, por parte dessa presidência, vereador, é mais cordial, mais atencioso e prestar uma conveniência melhor a todos os vereadores. E esse entendimento nem sempre tem por parte de nem todos. Então, mantém-se a convocação para a sessão extraordinária amanhã, após a nossa sessão ordinária. Obrigado a todos os vereadores. Obrigado a todos os vereadores pelo entendimento, pela compreensão. E mantém-se a convocação de sessão extraordinária. O projeto será distribuído ainda hoje a Vossas Excelências. Solicito ao nosso secretário a leitura da ordem do dia.
Senhor presidente,
Vai ser acatado o pedido do vereador Santiago para que...
Sendo acatado o pedido do vereador Santiago para os projetos de decreto legislativo, só fazendo uma observação aos mesmos. Ontem foi feita a leitura e votação em primeira fase desses projetos de decreto legislativo. Na realidade, ontem seria só leitura. Considera-se hoje, então, a votação em primeira fase. Como proposição, considera-se, então, lidos os projetos e já votados os projetos de decreto legislativos, concedendo título de cidadão formosense e título de comenda de honra ao mérito Itiquira para todos os vereadores que têm proposição na pauta do dia de hoje. Solicito, então, ao nosso plenário, se houve entendimento, se não há questionamento, considerando, então, já lido e votados todos os projetos de decreto legislativo, título de cidadão e comenda de honra ao mérito Itiquira. Não havendo manifestação por parte do plenário, considera-se votados em primeira fase os projetos de decreto legislativo. Passando, então, à sequência da nossa pauta, solicito ao nosso secretário a leitura do próximo projeto, projeto de resolução.
Ordem do dia. Projeto de resolução, vereador Santiago. Projeto de resolução número 012/2015 acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão, o projeto de resolução 012/15.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, há pouco fizemos uma moção aqui ao secretário procurador do município, muito merecida. Na verdade, esse projeto está previsto lá as moções estão previstas na resolução que rege essa casa, no artigo 175. O que é a moção? É uma propositura que é manifestada a opinião da Câmara Municipal sobre determinado assunto, podendo ser de protesto, inciso 1º, 2 de repúdio, 3 de apoio, 4 de congratulações ou louvor e 5 de pesar. Nos últimos 6 meses que faço parte dessa Câmara de Vereadores, não querendo ofuscar e nem menosprezar o agraciado hoje, que é muito merecedor, mas eu vejo que essa casa, ao invés dela tratar mais de leis e questões de interesse público, ela se tornou uma casa de homenagens. Sabe, um mês, uma semana é um pastor não sei das quantas, outra é uma dupla sertaneja, outra é não sei quem, outra é não sei quem, não sei quem, não sei quem. Senhor presidente, nossa obrigação é outra. Senhores vereadores, isso percebe-se e entende-se, em outras palavras, como uma prática eleitoreira ao invés de uma homenagem. Sabe, isso não pode ser banalizado, não questionando nenhum aqui que já recebeu. Agora, com a frequência que isso é utilizado, me espanta. Teve vezes aqui que foi uma sessão, a cada sessão tinha uma, duas moções. Aí o horário que a gente deve tratar de questões de interesse público, fica se fazendo homenagens. A meu entender, campanha eleitoral antecipada. Como se já não bastasse esse título de cidadão honorário e essa comenda honra ao mérito, não sei das quantas que é dada, que tem mais de 100 que vão ser solicitadas aqui por essa casa, que eu não comungo, que é um custo altíssimo, diga-se de passagem. Possivelmente posso assegurar-lhes que o custo disso nos últimos 2 anos dá na faixa de mais de R$70 mil. Quer dizer, não, eu acho que a Câmara de Vereadores deve se limitar ao fazer moções. Sabe, as moções não podem ser algo banal, algo rotineiro, religioso, habitual, entendeu? E eu não comungo com esse tipo de prática. E já fui questionado por isso, não só por cidadãos e cidadãs como próprios vereadores. Já outros vereadores já me questionaram isso. Por essa razão, por não comungar com isso, não que eu não vá dar uma moção amanhã ou depois para uma pessoa, eu só acho é que não pode ser transformarmos essa casa numa casa de homenagens. Por essa razão, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente, eu alterei o projeto de resolução, ou melhor, eu fiz um projeto de resolução aonde limita o número de moções por vereador. Considerando que somos 17 vereadores, eu acrescentei termos ao o artigo que trata desse assunto, que passa a vigorar, ao parágrafo único que passa a vigorar, da seguinte maneira. A moção deverá ser redigida com clareza e precisão concluída necessariamente por um texto que será objeto de apreciação do plenário e não poderão exceder 2 por ano a cada vereador, sendo livre os vereadores apresentarem quantas moções entenderem necessárias, desde que não seja no período de sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o que eu quero dizer é o seguinte: cada um é livre para fazer quantas moções bem entender, inclusive utilizando o espaço da Câmara aqui. Agora, fazer moção em pleno horário de sessão ordinária e fazer isso uma prática, eu repudio isso veementemente. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa não é a nossa função. E por essa razão, eu apresento esse projeto, sabe, que não é só uma indignação minha, mas é de muita gente. Não que essas pessoas não sejam merecedoras, são. Só que essa não é a nossa função. Nossa função não é viver homenageando as pessoas. Não é a nossa função. Eu sou vereador, eu não preciso de homenagem porque eu sou vereador. Se eu fizer um bom trabalho, eu já sou vereador, já sou pago por isso. O médico, porque salva uma vida, ele não tem que ser homenageado porque ele é um médico. Já é atividade dele. Nós temos que utilizar as moções em casos extraordinários e não um ritual frequente, comum, habitual, perdendo até o valor da moção. Então, senhores vereadores, eu imagino que os senhores, coerentes como são, e representantes da população, e que percebem que, mesmo alterando a lei, os senhores poderão fazer quantas moções entenderem necessárias, desde que não em período de sessão ordinária. Outra coisa, o vereador quer fazer uma moção pela Câmara, ele pode alugar um clube. Ele pode alugar um clube, ele pode alugar um buffet, sistema de luz, som, banda, com o dinheiro dele. Entendeu? Agora, usar o horário que a gente está trabalhando para ficar fazendo média, que ao meu ver é média, não é outra coisa. Eu não concordo com isso. Então, senhores vereadores, eu espero que os senhores tenham a possibilidade de reavaliar que ainda, mesmo assim, serão 34 moções ao ano, se cada um de nós fizermos as 2, fora todas as outras que quisermos fazer, fora de horário de sessão, utilizando o espaço da Câmara. Senhor presidente.
Só uma parte.
Pois não.
Nobre colega, vereador Santiago, te parabenizo por algumas atitudes. Você é um ótimo vereador, um vereador que tem enriquecido nossa casa, mas eu me preocupo um pouco, porque eu acho que ceifar o poder do vereador, eu acho que não é bom. Agora, por um lado, o nobre colega tem razão, porque eu acho que estão extrapolando o que é a função dessa casa. Eu acho que não é só por aí. Para se ter um exemplo, eu tenho 20 anos de vereador. Eu acho que durante 20 anos, acho que eu não fiz 2. Mas eu acho que também não pode ceifar. Agora, o vereador que tem que ter a coerência de fazer uma moção, certo? Com o espírito mesmo de uma pessoa que de fato merece. Então, esse é meu posicionamento. Eu acho que nós não podemos cortar o direito. Só que eu acho que o vereador, o trabalho dele, igual o nosso colega disse, que a função nossa não é só essa,
não é só essa, mas eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque nós não podemos pensar só para o lado político, né? Igual o nosso colega disse, que às vezes até é política antecipada, mas também tem pessoas que merecem uma moção, são pessoas que são merecedoras, igual o nosso colega disse, que não é contra isso, certo? Mas também a gente fala, tem que ser duas, tem que ser três. Agora, o vereador que tem que ter a coerência de saber o que ele está fazendo. Eu acho que o meu posicionamento, eu acho que é de grande maioria. Não é cortar, mas nem limitar. Mas o próprio vereador, ele que tem que ter a responsabilidade de fazer as coisas corretas. Obrigado.
Vereador Antônio Faleiro, eu não estou ceifando, eu estou limitando. O espaço da Câmara permanece aberto para esse cidadão que quiser fazer essas moções. Agora, eu não acho justo com a população de Formosa eu pegar um nicho. Por exemplo, eu faço parte de uma determinada religião, onde eu tenho o meu nicho de pessoas que votam em mim, aí eu pego lá o seu fulano de tal lá, que é uma liderança religiosa, faço uma moção para ele. Bom, aí eu conheço um grupo de pessoas que mexe com comércio. Aí eu vou lá, eu pego o seu fulano de tal e trago ele, faço uma moção para ele. Isso é campanha eleitoral antecipada, vereador. O fato da gente ter coerência, isso não é para qualquer um. Entendeu? Isso não é para qualquer um. Tenho certeza que o senhor tem. Já vou lhe dar a parte. Entendeu? Agora, utilizar o espaço público, entendeu? Onde a gente tem tanta matéria de interesse público aqui, para ficar fazendo homenagem, fazendo vínculos políticos, entendeu? Isso é um absurdo. Sabe? Isso é um descaramento. Isso é uma vergonha. E eu não comungo com isso, vereador. Não comungo com isso. Pois não, a parte.
É eu, vereador Domingos Filho. Vereador doutor Santiago, até quero te parabenizar. Eu acho que duas moções ainda é muito. Nós temos que fazer uma por ano, certo? Porque a gente vê isso aí, é realmente uma politicagem que o povo faz. É complicado. E a gente está aqui, depois não pode nem descer para tirar uma foto. Tem que descer lá embaixo a pessoa, fazer aquele trem tudo ali, ficar com aquele negócio. Tem gente que está aqui e está achando ruim. Vem receber uma moção com a raiva no rosto que a gente vê, o semblante da pessoa. Está ali com aquele ódio e tem que pegar na mão, às vezes, do vereador. Eu já vi acontecer isso aqui, pegar na mão do vereador, ali fingindo que está gostando, certo? Não tá. Isso aí chama forçar a amizade. Pessoa não gosta de mim, eu vou fazer uma moção para ele para forçar a amizade dele, para ele ficar do meu lado. Isso é brincadeira. Eu acho que uma por ano ainda é muito. Muito obrigado e parabéns por esse projeto.
Então, só para dar um pouquinho mais de... Na verdade, eu não estou bravo e nem nervoso. Eu sou bastante veemente nas minhas posições. Vereador Domingos Filho, eu acho que duas está de bom tamanho. E outra, o sujeito pode utilizar o espaço da Câmara. Traz a família, traz o pessoal da igreja, traz quem ele quiser. Agora, quem não pode é obrigar que os outros vereadores estejam, sabe, vinculados com isso ao tempo que o vereador tem outras coisas para fazer. Sabe, aqui, por exemplo, temos quantos projetos a serem votados aqui? Nós temos vários projetos a serem votados. Então, quer dizer, essa questão da coerência que o vereador Antônio Faleiro coloca, eu acho que está dentro das duas. Ah, excepcionalmente, nada impede que em algum momento ou outro, algum vereador pegue e diga, olha, eu apresentei duas, gostaria de apresentar uma terceira por relevância tal, tal, tal. O plenário pode decidir, entendeu? Tem toda a estrutura da Câmara para apresentar, pega uma tarde e faz quantas moções ele quiser, entendeu? Agora, usar o nosso tempo de serviço para fazer politicagem, pelo amor de Deus... Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu, particularmente, penso um pouco diferente do vereador Santiago e não concordo com muitas coisas que ele falou aqui. Durante todo o meu mandato, eu apresentei apenas 5 moções. 3 de congratulação, 1 de repúdio para o governador Marconi Perillo por desrespeito às leis do município, leis federal, né? Por ele
não respeitar, né, vontade do povo, não respeitar a norma do município, e outra moção de repúdio ao Senado pela PEC 171. Então, eu discordo e sou contra esse projeto, porque nós temos no nosso município muitas pessoas que prestam relevante serviço à sociedade de forma voluntária, né? Quando fala em pastores, em religião, né? Quantos pastores trabalham aqui resgatando vidas, tratando dependente de droga, sem receber um centavo, né? Padre cuida de mais de 300 crianças aqui abandonada. Né? Então, como que eu posso ser a favor de um projeto que vai impedir esta casa de reconhecer o serviço de voluntários, de pessoas que saem à noite alimentando os moradores de rua, né? Então eu sou contra esse projeto por essas questões. Eu não apresento projeto aqui para fazer política, não. Eu apresentei apenas cinco moções, né? E não vejo dessa forma como fazer política. Eu vejo uma forma da gente retribuir pessoas que de forma voluntária contribui com o desenvolvimento do nosso município, que faz o bem para as pessoas, né? Então, eu não vejo dessa forma.
Permite, meu pai, vereador?
Sim.
Na verdade, talvez o senhor não tenha lido o projeto. Talvez o senhor não tenha lido o projeto. Eu vou lhe passar aqui. Tem?
Eu tenho um projeto aqui, li.
Só para concluir.
Sim.
Na verdade, o que que acontece? Eu não vou impedir. Eu vou... Na verdade, a legislação ela vai permitir que o senhor faça duas durante o ano, durante o período da sessão ordinária. Agora, o senhor pode fazer uma centena, ou até, de repente, 1.000, ou 5.000, ou quantas bem o senhor entender, desde que não seja no período de sessão ordinária. Porque, se é dentro do período de sessão ordinária... Não é essa função do vereador. E essas pessoas que fazem esses serviços voluntários, ótimo, muito maravilhoso, muito sensacional. Eu também acho bacana. Agora, essa casa não é uma casa de homenagens, é isso que eu quero deixar claro. Essa casa não é uma casa de homenagens, essa aqui é uma casa de leis. Aqui a gente fiscaliza, assessora a administração e legisla. O resto é tudo segundo plano. Obrigado pela paz.
Mas a moção também é regimental. Também é uma atribuição do vereador. E se nós, formos fazer uma... apresentar uma moção extra, fora... Aí sim que nós estaremos fazendo política. Porque nós vamos trazer multidão de gente aqui para dentro e dar moção. Aí sim que vai virar politicagem, entendeu? E quanto à aprovação dos vereadores, eu vou dar uma moção aqui fora da sessão, os vereadores não vão vir aqui para respaldar a minha moção, entendeu? Não vão vir aqui para dar o respaldo, para ser a favor ou contra. Então a moção tem que ser aqui, né? Nós temos que homenagear as pessoas aqui dentro. É uma forma de reconhecer o trabalho dela para que ela continue a fazer o bem, para que ela continue a trabalhar pelos menos favorecidos. Então é assim que eu vejo. E se eu quiser apresentar três moções de repúdio durante o ano contra determinada autoridade aí que está sacaneando o povo, né, eu não vou poder... Então, senhor presidente, senhores vereadores...
Parte.
Sim?
A questão dessa... Se ela está bem clara, o regimento ele é bem preciso. E eu vejo até... Eu tenho uma preocupação muito grande. Entendo alguns aspectos, mas no momento adequado eu vou colocar, mas eu só quero colocar um aspecto seguinte. Por exemplo, a moção de pesar que acontece, que são situações alheias à vontade que nós devemos que reconhecer... Nesse sentido, eu vejo até um desrespeito à questão da sociedade, nesse sentido, colocando exatamente a questão de moção de pesar. Só isso. Obrigado pela parte.
Só uma parte rapidinho, vereador.
Sim.
Essa moção de pesar tinha que ser automática. Ela tinha que vir para casa, os vereadores assinar e receber em casa. Agora, a pessoa vem para cá passar uma humilhação aqui, a pessoa morreu ali a semana passada, aí chega aqui, tem que ficar em pé, receber, para esperar a moção. Gente, é brincadeira. Eu acho que moção nós temos que fazer é para limpar a cidade, é para arrumar a cidade. É isso que nós temos que fazer, gente. É indicação. Pelo amor de Deus. Obrigado, vereador.
Então, quando Vossa Excelência chama de vergonhoso a moção, eu chamo de uma forma da gente retribuir. É o mínimo que a gente pode fazer para as pessoas que trabalham em nosso município de forma voluntária. Para as pessoas que cuidam, contribuem para o desenvolvimento, que cuidam das pessoas da carente de nossa cidade, que presta um bom serviço para a nossa cidade.
Mais uma parte?
Sim.
Na verdade, o que eu me refiro em termos de vergonhoso é a utilização dessas moções de uma forma banal. Eu jamais questionei, e portanto acho que o senhor não deve tirar palavras da minha boca que eu não disse, qualquer tipo de trabalho voluntariado, ou não, até remunerado, que traga um benefício para o município. E quem me conhece sabe que eu não sou sujeito de fazer esse tipo de coisa, que é uma vergonha, como eu já vi aqui dentro eu já vi, e não foi uma vez só, é uma vergonha sim, politicagem. O nome disso é politicagem, não tem outro nome.
Mas aí, Vossa Excelência, atribui essa politicagem a todos os vereadores, né? A maioria dos vereadores não faz isso aqui, né? Então, eu vou encerrar minhas palavras, senhor presidente, e já desde já eu já declaro contrário a esse projeto. Obrigado.
Com a palavra, vereador Wenner.
Senhor presidente, entendo a preocupação do vereador Santiago, entendo o posicionamento dele, mas sou contrário à proposição dele, por alguns motivos. O primeiro motivo é que essa casa, ela é uma casa de leis, ela é uma casa de fiscalização, mas ela também é uma casa honorária. É função do legislativo, como diz ele, é faculdade do legislador prestar o serviço honorário. Né? A Bíblia fala, os nossos pais falam, é sabedoria popular, dai honra a quem tem honra. A gente tem 17 vereadores. É lógico que eu não vou concordar com alguma moção que alguém vai dar, mas o vereador está dando. Acho que ninguém é deselegante de votar contra, mas a gente tem que entender aqui também que a moção é um dos poucos momentos que essa casa pode trabalhar em unidade. Pode trabalhar sendo um corpo só, entendendo, respeitando e valorizando a comunidade. Esse é o meu posicionamento sobre as moções. Eu dei várias moções, foi muita, não foi pouca não, mas foi muita. Eu acho que ficou muita gente de fora que merecia ainda.
O senhor, agora, me permite uma parte?
Sim, só para concluir aqui o pensamento. Então, assim, acredito que a casa, ela vem aprendendo. Eu sou vereador de primeiro mandato, longe de mim para saber tudo aqui. Eu tenho certeza que os vereadores têm mais de um mandato, sabem muito mais do que eu sobre a tramitação da casa, sabem muito mais do que eu sobre a forma que tem que ser trabalhado aqui, sobre método, quem está aqui tem mais experiência, sabe mais que a gente. A gente vai aprendendo a dosar a fala, a gente vai aprendendo a dosar as ações, mas agora no momento, gente, que o parlamento, a política se encontra totalmente desacreditada, a gente não pode cortar as nossas atribuições. A partir do momento que a gente começa a cortar as nossas atribuições, nós vamos cortando da nossa carne mesmo. E assim, coisas que podem colaborar. Por exemplo, a moção de repúdio. O vereador Jorge apresentou, votamos, né? Não foi passado, mas ele fez o movimento de repúdio dele. A moção de falecimento, de luto. Pode ser mudada, pode ser feita de forma automática, mas não precisa ser duas. Né? A gente não vai contar quantas pessoas vão morrer ou deixar de morrer. Tem que ser feita aqui, essa casa honorária. Assim, o que eu concordo com Vossa Excelência é o método. Nós temos que achar o método dessa moção ser apresentada num dia que a pauta está mais vazia, num dia que não tem tantas proposições assim para ser feitas. Então, assim, o que a gente precisa organizar é o método e o dia aonde vai ser apresentada. Nesse sentido, infelizmente, eu sou contra a proposição de Vossa Excelência, porque eu tenho um entendimento contrário, mas concedo-lhe a parte.
Então, na verdade, quando Vossa Excelência se, imagino que esteja se prendendo a conceitos bíblicos, que eu também tenho um pequeno conhecimento, dá honra para quem merece honra, não é isso? Quer dizer, a maior honra que a gente tem que dar para a população de Formosa é exercer nossas atividades. Exercer nossas atividades de forma que sejamos merecedores dessa outorga que a população nos deu de vir aqui sentar e representá-los. E não é fazendo homenagens e homenagens e mais homenagens que assim o faremos. Não é. A maior honra vai ser nós exercer as nossas atividades que estão previstas na legislação e que essa é apenas uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Cabe a cada um e ninguém vai ser ceifado de forma definitiva que não possa fazer suas homenagens, só não utilizarão conforme é usado, de uma forma, a meu ver, absolutamente inadequada. Completamente inadequada. Obrigado pela parte.
Uma parte rapidinho, vereador, rapidinho. Respondente, passo a parte. Só, assim, eu fico preocupado quando Vossa Excelência fala que a maior honra é essa de representar a cidade, e parece que os vereadores não estão representando a cidade, não estão fazendo projeto, não estão fiscalizando. Né? Eu vejo aqui 17 homens, contando com Vossa Excelência, preocupados, cada um do seu modo, com seus acertos, com seus equívocos. Mas 17 homens preocupados com a nossa cidade. Então, aqui todo mundo tem projeto apresentado, todo mundo tem sua parcela de fiscalização, todo mundo tem a sua parcela aqui de fazer o trabalho legislativo. Quando a gente trabalha política, a gente tem que entender dois tipos de honra. Uma, a honra coletiva. E a honra coletiva é isso mesmo. Nossas famílias, nossos amigos, nosso eleitor, a população espera que a gente seja um vereador que legisle, que faça tudo que tem que ser feito. Agora tem a honra individual. O dia que nós, políticos, esquecermos o indivíduo, não é abrir mão do coletivo, não. Mas o dia que a gente esquecer o indivíduo, chegar no indivíduo, no eleitor, no contribuinte, no cidadão, falar assim, meu amigo, o que, que você está precisando? Meu amigo, que coisa bonita que você fez, você vai receber, vamos te dar uma homenagem, policial, guarda, pastor, padre, pai de santo, ou seja lá quem for, no dia que a gente perdeu o zelo e a paixão por poder homenagear, por poder dar atenção ao indivíduo, sabe, aí a gente vive uma sociedade aonde apenas o coletivo sobrevive. E aonde apenas o coletivo sobrevive, o que, é que acontece? É a maioria. E isso é democracia? Não é. A democracia é a maioria respeitar também os direitos da minoria. Então, o coletivo, aonde só tem um coletivo, o indivíduo fica extremamente a segundo plano. Nós não podemos deixar isso acontecer. Outra coisa, não é só bíblico, vereador. Isso aqui é ensinamento de casa, de pai, de mãe, de avó, de tio. A gente tem que dar honra a quem tem honra. Não é só a Bíblia, não. A Bíblia também fala. Mas na casa da gente, a gente aprende isso. Vossa Excelência é muito bem criado, como disse, tem pedigree, vem de uma família de políticos, vem de uma família que tem a ética e a moral como marca, sabe? Assim, mas outras pessoas também têm pedigree. Os outros vereadores também têm criação. Receberam também os seus ensinamentos. E eu, como vereador, não estou disposto a abrir mão da minha prerrogativa de poder valorizar o indivíduo, de olhar para o rosto dele e falar assim, parabéns, meu amigo, você está ajudando a construir uma sociedade melhor. Pois não, jogador do município.
Compra um cartãozinho na tabacaria, bem bonitinho com a mensagem, leva para a pessoa, o quanto a pessoa vai ficar satisfeita. Eu recebi um cartão do vereador Gustavo Marques, está até hoje ali no vidro, certo? Muitas pessoas falaram, mas você está fazendo política para isso, Gustavo? Não, é meu amigo pessoal, me deu esse cartão de coração, eu fiquei super alegre. Então, às vezes aqui a gente viu o Coronel Abigail, ele levava flores para as mulheres no Dia das Mulheres. Eu vi várias vezes, vários buquês de flores que ele levava, cartões, assim, para homenagear um amigo. Então, o que que acontece? Hoje nós não estamos mais naquela política de antigamente. Nós estamos hoje num período complicado, o senhor sabe disso, igual senhor está vendo essa manifestação aí, essa manifestação, muitos querem culpar a presidente Dilma, mas essa manifestação já descobri que tem dono, e ali a maioria não são eleitores dela, certo? Simplesmente estão ali para, né, desagradar, para fazer o feio, certo? E essa manifestação também que eles estão fazendo aí, ela está sendo manipulada por um grande partido aí que quer ganhar o poder também. E a gente vê isso. Então, a situação da política hoje tem 17 vereadores, está certo. Mas aonde a gente anda, de vez em quando a gente recebe uma pancadinha na cabeça, uma pedradinha, não recebe? Só sabe disso. Nós não podemos falar que nós estamos casazinha de anjo voando, nós não estamos, certo? A situação é complicada, é uma situação de crise, nós temos que observar isso, e foi o caso que eu falei. A maioria das pessoas, ele pode até vir receber a moção, mas saindo daqui, ele pode falar algo pro amigo dele lá, falar, eu vim, mãe, não voto nesse cara, certo? Então, o que eu falo pro senhor? Às vezes, uma dedicação com um cartãozinho, com a mensagem, certo? É melhor do que uma moção dessa. Ou leva para sua casa, faz um almoço, chama a família, vai ficar satisfeito. Eu faço isso de vez em quando, sabe? Chamar alguns amigos e tal, vamos almoçar lá em casa e tal. Então, é melhor do que uma moção. Tá? Obrigado.
Concluindo, presidente, finalizando, devolvendo a palavra, esses métodos aí, método todo político. Todo político leva a gente para comer em casa, né, no bom sentido.
Almoçar. Esse
é, para comer.
Tá? Favor.
Pra comer. Todo vereador... Todo vereador presenteia, eleitor, todo vereador manda cartão, manda mensagem. Isso aí é de praxe de todos nós, né? Então, isso aí é uma prática de todos nós. A defesa que eu faço aqui nesse momento é da gente manter o sentido e o poder honorífico dessa casa. Isso é muito importante. Isso tem uma importância histórica daqui 100, 200, 300, 400 anos. Se não fizer igual fez com o arquivo antigo daqui, da pessoa olhar lá e falar assim, uma pessoa tá... Domingos, filho, a gente pode resgatar a história do Egito, foi resgatada através de coisas similares a essa. A história da Grécia foi resgatado através de coisas, nós estamos fazendo uma coisa, é para a posteridade. Concordo contigo, esse negócio de votar, cada um vota em quem quer, ninguém nem sabe em quem votou. Mas a honra que a gente dá às pessoas aqui, daqui 200 anos vai estar lá na ata, ó. Um historiador vai vir falar assim, fulano de tal, ele fazia tal trabalho dessa forma, desse jeito e tudo, e está aqui, foi homenageado pela casa no ano de 2015, há 293 anos, no dia tal, essa pessoa foi homenageada, está aqui guardado. Então, assim, eu acho que isso não atrapalha. Eu concordo com Vossa Excelência que a gente tem é que organizar. Que dia que é o dia de fazer moção? É o dia que não tem, que não tem pauta cheia. Isso aí é uma questão de... É lógica, é de desconfiômetro. Esse desconfiômetro a gente tem que ter. Mas essa casa é suficiente madura para poder entender isso. E o projeto que Vossa Excelência coloca hoje, ele vai nos ajudar a cada dia mais melhorar essa situação. Mas... peço essa casa e coloco a minha posição de votar ao contrário à proposição de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu vou entrar no aspecto mais técnico-legislativo da moção. Eu digo o seguinte, limitar... a atribuição de legislar, porque a moção também é um ato de legislar do vereador. Eu concordo plenamente, eu praticamente quase não nem apresentei moção esse ano, nunca vi essas práticas na legislatura passada. Concordo com o vereador Santiago num único sentido, que é o que não está sendo cumprido o regimento. O regimento aqui é claro. Há uma questão que está fora da norma regimental, que é parar a sessão, ir lá e fazer a politicagem, que é o que ele está colocando, que é a indignação do vereador em si, né, de tirar foto. O regimento realmente não permite essa conduta aqui, não. Está sendo praticada agora nessa legislação, entendeu? Nessa legislatura, nunca foi praticado isso, só era realmente feita a votação, porque eu acho que a questão de votar qualquer projeto aqui é a mesma coisa de nós limitarmos, então, vamos embora limitar as indicações. Como é que você vai limitar, por exemplo, indicações que você tem? Eu não posso limitar de reconhecer também
trabalhos prestados de qualquer cidadão do nosso município, ou até mesmo cidadão de fora, que contribua para o bem da sociedade, para o bem da comunidade formosense. Então, eu acho, assim, equivocado, assim, o projeto de Vossa Excelência, entendeu? Eu não concordo com ele dessa forma, concordo plenamente com a questão da prática da politicagem, de tirar foto. Isso aqui é que está errado, sim.
Na verdade, sabe, às vezes eu penso que talvez eu esteja tendo algum ataque de esquizofrenia. Eu, em momento nenhum, vereador, eu estou impedindo o ato do legislador, do vereador, homenagear quem quer que seja. Estou limitando. E quando Vossa Excelência fala que uma moção, o vereador está legislando, isso é um equívoco da sua parte. Não, não. Ele está fazendo uma homenagem prevista dentro do regimento interno. Ou seja, então, como foi ventilado aqui em várias situações, não, porque eu quero impedir de reconhecer um cidadão que faz um serviço maravilhoso, que eu quero impedir de reconhecer uma pessoa, a honra de uma pessoa.
Só uma questão para você, Nícia, porque assim, para contribuir com o senhor aí, nas minhas palavras, eu não falei de impedimento, eu falei de limitação, que eu sou contra a limitação. Então, assim, a questão que eu acho que é muito bom só observar o que eu coloquei. Eu não falei de impedimento, certo. Eu falei de limitação.
Então, mas o senhor falou que quando o vereador apresenta uma moção, o vereador legisla. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Bom, mas foi falado nesse plenário, que não foi Vossa Excelência, como se eu fosse o sujeito que quero impedir que os vereadores façam as suas homenagens, né, a quem de direito ache. E aí é que eu me sinto, talvez eu tenha algum ataque de esquizofrenia, sabe, que talvez eu não tenha deixado claro para Vossas Excelências, mas vou deixar mais uma vez. Cada um, no meu projeto, tem direito a duas. No total, durante o ano, nós teremos 34. Fora isso, poderão apresentar quantas mais quiserem, desde que não seja em período de sessão ordinária. Obrigado pela parte. Espero que dessa vez tenha sido transparente. Obrigado.
A transparência, ela é um equívoco da Vossa Excelência nesse sentido. Eu entendo porque é o seguinte. Primeiro, qual é dos nobres vereadores que chega a essa casa se não for pela vontade do povo? Se a pessoa que vai ser reconhecida, ela tem que ser reconhecida como bem está colocado pelo regimento, tem que ser pelo plenário. A questão do trabalho individual, cada um faz suas homenagens todinha lá. Agora, a pessoa ela vai se sentir respeitada, realmente valorizada, não é por um ato de um vereador. Aqui no, nós não estamos falando do ato, a moção não está representando o ato do vereador, está representando uma ação da Câmara Municipal de Formosa. Nós temos que, assim, nós não estamos olhando aqui o objetivo pessoal. Nós estamos que olhando uma questão de reconhecimento de um poder legislativo de representação da sociedade.
Mais uma parte?
Eu sim.
Mas, vereador, não necessariamente esse reconhecimento tem que ser em período de sessão ordinária, atravancando os trabalhos. Eu vou lhe dar a minha moção, a minha assinatura, sempre, quando o senhor vier fazer a sua moção aqui no plenário, o senhor, para quem o senhor achar que deve, a minha assinatura vai constar na sua moção. Nenhum desses vereadores que estejam aqui vão se negar a mandar chancelar ou eles mesmos assinar as moções. Portanto, o seu argumento, ele não tem sustentação, porque há um reconhecimento do poder público igual. O que não há é o uso da sessão ordinária de forma indevida. Obrigado.
Vossa Excelência está totalmente equivocada. Indevida realmente é a questão da homenagem. Não é a questão do ato de fazer aqui e a apreciação da moção. Porque a indignação é muito clara. Todos os vereadores aqui já viram qual é a indignação do senhor. E eu concordo. Concordo que não vejo realmente o princípio da moralidade aí nesse sentido. De realmente parar uma sessão aqui, ir ali, ficar tirando foto, tal, na sessão. Isso aí é que a Vossa Excelência tem razão total. E concordo plenamente. Agora, o ato do vereador apresentar e ser apreciado pelo plenário da Câmara, nós não podemos limitar a atribuição do vereador, o trabalho do vereador. Eu não concordo com o projeto de Vossa Excelência. Eu acho que isso não é respeitar a sociedade formosense. É muito difícil eu praticar a questão de moção aqui. Eu já fiz muita moção para colegas policiais da Polícia Militar, tudo, bombeiros, que quando numa ação meritória, né, a gente reconhece, ah, eles têm o dever, nós temos o dever também de legislar, nós temos o dever também de fiscalizar. Então, não vejo sustentação nenhuma, né, a gente aprovar um projeto dessa natureza. Não podemos limitar aqui a atribuição dos trabalhos do vereador. Devemos realmente limitar a questão de não fazer isso aí. Aí eu faço a sugestão, sim, ao presidente da casa, porque cabe a ele que também está sendo solicitado. É uma questão que não está no regimento. Nós só estávamos usando o quê? O que está sendo feito é o bom senso dos vereadores aqui de aceitar fazer a questão da homenagem lá. E é o que está indignando a Vossa Excelência de estar fazendo. Se está prestigiando, a pessoa está sendo homenageada lá por causa dessa situação. Mas a questão legislativa e regimental é realmente... tem amparo e nós devemos manter o que está aqui no regimento. São essas as minhas palavras, senhor presidente, e novos vereadores.
Com a palavra o vereador Miquita.
Senhor presidente, também serei breve, que é que ó, diz o vereador ali, tá demais. Agora eu gostaria, senhor presidente, de dizer o seguinte. Esse documento, esse projeto de resolução está aqui na nossa casa hoje, sendo apreciado, a culpa é nossa mesmo, a culpa da casa mesmo, que exagerou, que extrapolou várias vezes. Então, eu tenho um posicionamento. Eu aprecio muito o trabalho do vereador Santiago, admiro muito, gosto muito, mas você tem que ter um lado. Nessas horas você tem que ter um lado. Não adianta você se abster, você tem que votar, ou sim ou não. E eu sou contrário a qualquer tipo de prerrogativa que se tire do vereador também. Mas para isso precisa de quê? Do bom senso que nós tanto falamos aqui. E eu também tenho o tempo do Antônio Faleiro aqui na Câmara. E eu fiz nesse mandato, parece que umas duas, três moções aí de pesar, mas não veio viúva para cá e nem o viúvo, não. Eu só fiz a moção de pesar para a família saber que ela está sendo lembrada e foi reconhecida pela sociedade formosa, pelo trabalho feito, dependendo da pessoa. É aprovado aqui, a gente manda na residência. Mas eu não gosto de tolher a prerrogativa do vereador. Mas o vereador Santiago, no meu entender, fez isso, está tentando aprovar esse projeto de resolução, pelo fato de estar, infelizmente, vindo diversa enxurrada de moções para cá. Então, eu acho que isso depende de nós, vereadores. Nós não podemos estar votando um tipo de resolução dessa. Não podia ter chegado a esse ponto. Porque todo mundo está vendo que há muito tempo ele vem falando, outros vêm falando, uns não concordam. Eu acho que tem que ser homenageado as pessoas, sim, que merecem, que vêm, saem. Eu vi um pai do rapaz aqui hoje, foi saiu daqui super satisfeito. A família sai, o rapaz dá ânimo para ele trabalhar, dá estímulo para ele trabalhar. Mas isso aqui bastava uma conversa entre nós, parceiros, gente, vamos ser mais coerentes com relação a essa noção? Vamos. Um acordo de cavaleiros, acabou, vamos fazer uma coisa lógica. Né? Todo dia, duas, três moções. Eu acho que por aí nós encerramos. Não precisava nem de votar se o vereador Santiago concordasse de retirar essa matéria. Eu tenho certeza que um grande 80% ou 90% ia ser resolvido. Para a gente não precisar de ficar contra A ou B ou projeto. O projeto dele é bom, mas eu tenho essa posição também de não tolher a prerrogativa do vereador, que já são poucas.
São uma parte, vereador?
Pois não.
Eu acho sim, de que forma. Eu, por exemplo, nunca, individualmente, nunca apresentei nenhuma moção, mas eu acho que é legítimo, acho que qualquer um vereador achar que se aquela pessoa merece mesmo assim o destaque, realmente, eu acho que eu, da minha parte, eu não tenho nada contra, porque se eu ver realmente, que se tem uma pessoa que realmente não é merecedor de uma moção, eu simplesmente eu vou ser contrário, mas eu acho que na maioria das moções, foi uma moção legítima, eu acho que por exemplo, tem muitos vereadores aqui, boa parte, são poucas moções que fizeram durante aí esses 3 anos que nós estamos por terminar aí sobre moção. Às vezes tem 1, 2, 3 vereadores aí que fizeram, mas a gente não pode tirar o mérito desse, gostar de fazer essas moções e ter pessoas que eles possam homenagear. Então eu acho, da minha parte, eu não vejo nenhum problema assim de continuar da mesma forma que está, porque eu acho assim, o excesso de anforia, que aí sim, aí tudo bem, por exemplo, sair do plenário para descer para tirar foto, mas se o plenário aqui é soberano em várias outras coisas, por que também não poderia ser dessa forma também? Então eu acho que minha opinião é essa.
Eu agradeço a parte, vereador Bandinho. Eu só penso assim, que acho que, dependendo da coerência de nós, colegas aqui, não era necessário essa lei impedindo. Eu não gosto que fale impedir, é tolher, né, diminuir o poder do vereador, da prerrogativa do vereador. Eu não sou a favor. Mas eu acho que ficou bem claro o porquê desse documento, o porquê de estar aqui. É uma questão de bom senso, de coerência nossa. Eu acho que uma coisa aqui de cavaleiro, gente, vamos prestar mais atenção. Eu acho que resolveria tranquilamente. Eu acho que com esse debate aqui já vai resolver muita coisa. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Projeto de resolução 012/15. Não havendo mais manifestação, coloco em votação.
Como voto, vereador Santiago?
Mais ação, menos moção. Eu voto sim.
Vereador professor Jorge?
Não.
Vereador Wener Patrick?
Não.
Vereador Emílio Raio X?
Só justificando meu voto, da maneira que foi defendido esse projeto, eu não vejo que o vereador está deixando de trabalhar, deixando de fazer esse trabalho. Esses projetos não estão deixando de ser discutido e votado, e é só a questão realmente, como vários vereadores falaram, de consciência na hora de dar essa moção. Eu voto não.
Vereador Zequinha Leiloeiro?
Voto não.
Vereador Mundim?
Voto não.
Vereador Castro?
Justificando meu voto, senhor presidente, novos colegas, isso aí mostra a necessidade urgente de fazer uma revisão no nosso regimento interno. Muitas coisas poderão se tornar mais claras e evitar uma discussão dessa. Gastamos quase 1 hora desnecessária. Eu sou a favor das moções, desde que elas sejam coerentes, que prestigia realmente o cidadão que presta o serviço, que ajuda no desenvolvimento da cidade, do município, merece ser homenageado, sim. E isso tem que ser feito aqui na casa. Por isso que eu voto não.
Voto, vereador Didido Bonito.
Não.
Vereador Miquita.
Não.
Vereador Antônio Faleiro.
Não.
Vereador Domingos Filho.
Eu também vou com mais ação, menos moção, sim.
Vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, em respeito e consideração a todos aqueles que merecem ser considerados e reconhecidos por essa casa, a casa do povo, né, que é a Câmara de Vereadores, eu voto não.
Vereador Macarrão.
Voto não.
Vereador Nélio Marques.
Não.
Vereador Jeremias.
Eu quero dar uma sugestão. Se tiver faltando tempo para voltar os projetos, aumentamos a sessão. Eu voto não.
Vereador Gustavo, encaminhando meu voto, concordo com muitas coisas que o vereador Miquita disse, só que em uma reunião que nós fizemos na mesa do presidente, lá em cima, quase que nós quebramos a mesa. Deu uma briga lá por causa desse negócio de moção. Então, eu acho que nós devíamos limitar também. Eu voto sim.
Projeto de resolução 012/15, rejeitado por 13 votos contrário e 3 favorável. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura dos projetos em sua segunda fase de discussão e votação.
Projeto do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 027/2015. Autoriza alienação por permuta de imóvel que especifica e dá outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária.
Pela ordem, senhor presidente.
027/15. Com a palavra, líder de governo, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Esse projeto ontem, ele foi objeto de discussão nessa Câmara de Vereadores com relação, eu acredito que a questão das comissões. A gente entendendo que a Comissão de Justiça e Redação, ela tem prerrogativa de dar o parecer, e quanto à constitucionalidade sendo mais importante, o prefeito Itamar também tem a sensibilidade de compreender que as outras comissões queiram verificar, aprofundar nos projetos, e sabendo aí que, por reivindicação dos vereadores que compõem a Comissão do Meio Ambiente, que não teve a oportunidade de vê-lo, o projeto em todo o seu teor e com relação também aos anexos, enfim. É dessa forma que eu vou retirar o projeto, senhor presidente, para que ele volte no mês seguinte, atendendo aí as reivindicações de alguns vereadores.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Eu gostaria de pedir o nosso líder da bancada que permanecesse com o projeto. É um projeto importante. É um projeto que o prefeito está correndo atrás para conseguir 2 milhões para Formosa para dar início. É uma coisa simples, não tem nada de errado no projeto. Eu acho, por exemplo, que o erro, se aconteceu algum equívoco, algum erro, foi da própria casa. Eu acho que os nobres colegas das comissões, eles vão entender isso. O importante é que é um projeto que ele deve ser lido e votado dessa casa, ele é constitucional. Eu acho que o nobre colega teria que permanecer.
A parte? Eu vou estar pedindo aqui, dessa forma aí, escutando tanto os vereadores de oposição com relação à sessão anterior e um pedido do nosso vereador de posição, Antônio Faleiro. Eu acho importante que entremos num consenso e, dessa forma, senhor presidente, eu vou pedir 5 minutos de suspensão para que a gente entre em...
O senhor acabou de retirar, está sendo gravado, o povo está vendo.
Já foi retirado, acho já que não é necessário, acho que é importante retirar. A gente tem que avaliar com mais saúde, entendeu?
Só um minutinho. Tá lá. Não vamos atropelar as coisas. Então, o presidente falou que estava retirado, ele não falou.
Não falou.
Fez o pedido e o presidente não manifestou.
Eu vou retirar.
E o vereador Antônio Faleiro,
ele o presidente comentou que tem que tirar.
Anteriormente, a manifestação do presidente.
Vai de novo, então, aconteceu
de forma
mesmo que aconteceu.
Que eu peço 5 minutos, senhor presidente. Suspensão da sessão.
Vamos retirar.
Tem uma questão de ordem também aí, senhor presidente, retirar. Que acho que deve ser analisado, porque sim, como se trata de parecer, né, eu até coloquei isso para o líder do governo. Foi ontem apreciado o parecer. Se o parecer foi rejeitado na primeira votação, não tem sentido de tramitar mais, não. Já foi rejeitado o parecer.
Senhor presidente, como o senhor, Vossa Excelência, não se manifestou ainda, eu gostaria de refazer o pedido para que fosse nos concedido 5 minutos de suspensão da sessão.
Eu queria manifestar da seguinte forma. Realmente o projeto chegou à nossa casa e houve falha operacional na tramitação. Por parte da presidência, por parte da primeira secretaria, por parte dos servidores da primeira secretaria, e não querendo justificar ou indicar falhas de um ou de outro, eu evoco para mim, como presidente, todas essas falhas que, sendo presidente, eu me torno responsável nesse sentido. Considerando a relevância do projeto, considerando a importância do projeto, e que haja assim, realmente uma responsabilidade em sua tramitação quanto a todos os quesitos necessários, legais, pertinentes, considerando aí que realmente, pelo parecer da Comissão de Justiça e Redação, ele se faz possível de tramitação, por não, pelo parecer, não ter sido dito inconstitucional, e pelo fato até de não ter designado outras comissões, que se fariam até não relevantes em sua essência, mas considerando da competência das comissões, considerando o nosso artigo 58 do nosso regimento, no seu inciso 5º, que diz que quando se trata com relação à comissão, à competência da Comissão de Orçamento e Finanças. Deixa eu só... Considerando a competência das comissões, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento, no artigo 58, seu inciso 5º, que é responsabilidade imprescindível dessa comissão, que direta, nos casos que direta ou indiretamente represente mutação patrimonial do município, tem que haver esse parecer. Senhor líder de governo, eu recomendo a retirada, sim, para que a gente possa fazer uma tramitação legal, completa, não havendo prejuízo futuro para realmente o projeto, porque poderíamos até aprová-lo hoje, mas, de outra forma, haver questionamento, e essa casa quer pautar pelo correto, pela coisa certa. Então, pelo pedido inicial de Vossa Excelência, a gente acata o pedido de retirada do projeto, quiçá ele até volte numa extraordinária, mas com o tempo devido dos vereadores fazer o estudo devido. Só saliento, só rapidinho, vereador, só saliento que os anexos necessários e solicitados ontem foram mandados pela superintendência fundiária, já está de posse aqui do líder do governo, mas realmente pela falha na tramitação, eu acato o pedido de Vossa Excelência de retirada do projeto. Vereador S.D. Caetano.
Até, eu já ia fazer o comentário exatamente isso, que a própria Comissão de Constituição e Justiça também, nesse ponto, né, não deveria dar tramitação por falta dos anexos, né, entendeu? Então, é essa a questão.
Ok, então, projeto de lei ordinária, oriundo do Executivo, 027/15, retirado de pauta para posterior encaminhamento. Solicito ao nosso secretário continuidade da leitura da pauta.
Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Didi do Bonito. Projeto de lei ordinária número 051/2015, cria o programa Esporte na Comunidade para crianças, adolescentes e jovens no município de Formosa e distritos do Bezerra, JK, Santa Rosa e da Outras Providências.
Em discussão, projeto de lei ordinária 051/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário que colha os votos para o projeto de lei ordinário 051/15.
Como voto, o vereador Didi do Bonito.
Sim.
Vereador Miquita. Sim. Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador S.D. Caetano.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Wenner Patrick.
Eu vou justificar meu voto, porque não posso deixar de passar uma oportunidade como essa de parabenizar o vereador Didi do Bonito. Tenho andado muito pelo Bezerra e tenho visto trabalho excelente feito por ele lá, né? E esse projeto é um projeto de muita audácia, né? E de uma grandeza peculiar ao mandato dele. É uma pessoa que somou muito com o nosso legislativo, né, merece ter o projeto aprovado, por isso eu voto sim.
Vereador Emílio do Real X.
Sim.
Vereador Zequinha Leilueto.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Projeto de lei ordinária 051/15, de autoria do vereador Didi do Bonito, aprovado por todos os vereadores presentes. Em continuação, projeto de lei ordinária do vereador Santiago.
Projeto de lei ordinária número 044/2015. Revoga o inciso 14º do artigo 114 da Lei Complementar número 001, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências.
Senhor Presidente.
Em discussão, com a palavra o vereador Santiago.
Se quiser, pode ler o outro também. Se quiser, pode ler os três, eu já defendo os três também.
Não.
Consulta ao plenário, a pedido do propositor, leitura em bloco dos projetos de leis de sua autoria.
Acho que deveria o da feira, destaque para discutir só o da feira individualmente.
Da feira é o último. Então, leitura em bloco 044 046.
046. Institui a Semana Municipal da Bicicleta no município de Formosa, Goiás e dá outras providências.
Em discussão, os projetos de lei ordinária 044 e 46, de autoria do vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu serei bastante breve, até pelo avançado da hora, imagino que todos os vereadores estejam bem cansados. E o seguinte, senhor presidente, senhores vereadores, todos nós soubemos que existe essas redes de farmácias de grande porte no nosso município. Elas têm condições de bancar funcionários que acabam virando à noite, não é? Então, são redes com poderio econômico muito grande, são redes que acabam, de certa maneira, trazendo prejuízo aos donos de farmácia do município de Formosa e, por consequência, a própria economia do município, na medida em que não se pode andar compassado com essas empresas de grande porte. O que acontece? Existe uma demanda judicial se questionando essa questão. Até onde se sabe, essas redes de farmácia, eu acho que é a Droga Nossa e tem mais uma outra, Drogazil, mais um. Bom, o que acontece? Essas empresas conseguem funcionar 24 horas. E bancar os seus funcionários, até porque é uma carga trabalhista extremamente alta. O que é previsto hoje no Código de Posturas? No seu artigo 115 é previsto o seguinte: é obrigatório o serviço de plantão de farmácias e drogarias aos domingos e feriados, nos períodos diurno e noturno, aos sábados, nos períodos diurnos e noturnos, e nos demais dias de semana, no período noturno, sem interrupção de horário. Parágrafo 7º. O horário de funcionamento normal das drogarias de farmácia de Formosa será compreendido entre 7 e 19 horas, segunda a sexta-feira, excluídos os dias santos e feriados. Então, o que acontece, senhores vereadores? Essas farmácias, antes de vir essas grandes empresas, dessas grandes redes, elas trabalhavam há muitos anos num regime de plantão, onde atendiam a toda a população, onde várias farmácias estavam disponíveis 24 horas, mas não estavam com as suas portas abertas. Eu sugeri uma mudança na lei, onde revoga-se o artigo, o inciso 14º do artigo 114, que lá previa que que farmácias poderiam trabalhar 24 horas. Então, senhores vereadores, o inciso 14º trata da seguinte questão. O artigo, vou ler o caput do artigo 114. Excluído o expediente de escritório, observadas as disposições da legislação trabalhista quanto ao horário de trabalho e ao descanso dos empregados, em qualquer dia e hora será permitido o funcionamento dos estabelecimentos que dediquem as seguintes atividades. Aí lá tem uma série de atividades. Eu excluí o inciso 14º, que trata de farmácia, drogaria e laboratórios de análises clínicas e patológicas. Até porque laboratórios de análises clínicas e patológicas nós não temos. O que acontece? Essas farmácias, uma vez a gente aprovado, revogando esse inciso, essas redes de farmácia passam a estar fora da legislação municipal. Ou seja, elas vão ter que se adequarem ao sistema de plantão conforme as demais farmácias. O objetivo da presente lei é proteger os nossos comerciantes, em especial desse ramo,
não é que contribuem com a economia local, não é que tem vários funcionários, que tem um custo alto, não é que geram, que movimentam, circulam recursos, economia, recolhem impostos. Então, a ideia é proteger todas as demais farmácias para que todas trabalhem compassadas dentro do sistema de plantões. Então, espero que tenha me feito entender e, caso alguma dúvida, estou sujeito estou disposto a tentar esclarecer. Pois não.
Parte rápido, a gente também não pode deixar de passar, justamente porque a gente sabe, pelo menos na minha opinião pessoal, o plantão de farmácia é o serviço que tem concessão do Estado aqui na nossa cidade que melhor funciona. Eu nunca vi uma pessoa falar que ficou na mão da farmácia, qualquer hora da manhã. E realmente o que aconteceu com essa grande rede aí, realmente veio para poder bagunçar e para quebrar mesmo a economia e as pessoas de Formosa. Eles vêm para quebrar mesmo, vêm para arrebentar, para ficar só eles. E quero parabenizar a Vossa Excelência pela coragem, porque eu acho, inclusive, que quem tinha que apresentar isso aí era o prefeito. O executivo tinha que ter apresentado, né? A gente fez pleito várias vezes para o executivo apresentar. Infelizmente, o executivo não quis ter esse desgaste. Mas Vossa Excelência colocou, a gente espera que seja aprovado aqui por unanimidade. Parabéns, vereador.
A parte, vereador.
Pois não.
Só também parabenizando e falando que já há algum tempo nós já havíamos conversado também sobre isso. E é uma luta grande que os farmacêuticos esperavam uma resposta, né? Então, espero eu que o Poder Judiciário, o Poder Público, todos ajudem, né, as farmácias do nosso município e que depois, num momento posterior, não autorize o funcionamento novamente de 24 horas dessa farmácia. Acho que tem dentro da nossa cidade, já tem uma norma, já tem uma lei, já tem uma tradição e que tem que ser cumprida. Acho que desrespeitar isso está sendo um desrespeito com toda a comunidade formosense. Mas parabéns, vereador.
Obrigado. Uma parte, vereador, rapidinho. Aqui nessa casa, quero até lembrar, eu, antes do vereador estar aqui, eu entrei com esse problema, né, da cidade, e questionei a respeito, até convidei alguns donos de farmácia aqui, e aqui os vereadores jogaram um balde de água fria, porque a juíza tinha... para mim, não, sabe, porque eu não dava conta de resolver a situação. Então, não, alguns vereadores, não, fala assim, não estou questionando o vereador, que, certo, estou questionando assim, Domingos Filho, ó, esse trem não vai dar certo, porque a juíza já, não foi, certo? Então, eu não tive essa ação, o senhor teve, doutor, mas a gente fica satisfeito de saber que tem uma pessoa que chegou com essa ação e a gente pode resolver também essa situação, né? Mas é uma luta grande da gente também. E eu queria, né, te parabenizar mais uma vez por um grande projeto que a gente vê que tramita nessa casa e tem solução. Parabéns.
Uma parte, vereador. Só para completar, é muito importante esse trabalho seu, de Vossa Excelência, porque eu acho que não é justo os farmacêuticos, né, antigos de nossa cidade, né, ser prejudicado igual estava sendo prejudicado. E outra coisa, no caso, porque tem as farmácias de plantões, se colocar uma farmácia de plantão, por exemplo, eles fecharam e falar, não, nós também não vamos fazer mais. Porque eu acho que não é justo o cara abrir, porque às vezes 2 horas da manhã, o cara bate na porta para comprar um preservativo. E a pessoa fica lá e a outra farmácia aberta aqui, ó, no centro. E outra coisa, outra questão. Por exemplo, a pessoa que tem carro, que tem condições, vem aqui no centro. Às vezes sai lá do Parque da Colina. E lá tem farmácia. Mas o cara não vai sujeitar a abrir a farmácia, sendo que está todo mundo vindo comprar aqui. Então, esse é importante. Isso porque eu acho que não é justo o que eles estão fazendo com a farmácia. Eu acho que, inclusive, essa lei municipal, certo? Eu acho que nem poderia ter feito antes, que eu acho que quem manda no município, certo? É a Câmara e o município. Então, o código de postura é a base do município. Deputado não manda isso aqui. Não tem esse negócio de lei federal, não tem nada, não. Dentro do município, é a Câmara, é as leis municipais. Certo? A única diferença é a questão de tributos federais. Mas quem manda dentro do município? Então, esse negócio, porque lei federal da Amparo, não. Dentro do município, cada município, ele tem uma atividade diferente. Então, eu quero te parabenizar, corretíssimo. Essa correção é muito bom para nós, para a nossa farmácia e o pessoal que, de fato, merece. Muito obrigado pela parte.
Só para complementar esse tema, na verdade, isso nada mais é do que um ato reparador, né, para reequilibrar uma conduta padrão entre todos os farmacêuticos, independentes do poder econômico, das empresas do ramo farmacêutico, independente do poder econômico. Porque, afinal, nós somos mais que responsáveis pela nossa gente, pela nossa população, pelos nossos empresários. E eu não tinha dúvida, e não tenho dúvida, que essa é uma questão que é sensível a todos e a todos possivelmente votarão favorável. Defendendo mais alguém, mais uma parte, eu vou passar para o segundo projeto. Mas depois não, vereador Miquito.
Eu gostaria também, vereador Santiago, de parabenizá-lo por ter essa brilhante ideia aí, né? E a gente vem convivendo com essa situação há um tempo e não tivemos essa sabedoria e essa saída de que Vossa Excelência estudou a questão e aprofundou e arranjou essa saída. Porque isso aqui, se não me engano, foi feita essa lei de proteção a essas farmácias na época do Sebastião Monteiro Guimarães. E ele garantiu isso, o tempo que ele teve aqui, ele garantiu. Mas arranjaram, parece que, se não me engano, uma brecha na lei, que é essa que Vossa Excelência está reparando agora, e conseguiram ficar aberta aí, eu sábado, domingo. Então, as outras farmácias nem adiantava ficar de plantão. Né? E eu lembro que na época do Tião, eles tentaram e ele segurou, falou que garantia que as farmácias iam continuar dessa forma, nos plantões. Aí eles deixaram de ter o plantão, como bem diz o Tom, só ficava essas duas. Agora eles falam, não, é porque nós oferecemos um produto mais barato, e a comunidade quer. Mas sim, nós temos a oportunidade disso também a semana inteira, de comprar deles mais barato, e no dia de plantões deles. Aí isso é uma questão justa, vai equiparar com os comerciantes da nossa cidade, e valorizando esse pessoal que vem há quantos anos investindo no nosso município. Está de parabéns, só isso que eu queria.
Uma parte. Eu, na verdade, é o seguinte, o meu entendimento vai ser diverso dos demais, que eu sei, vereadores dessa casa. Meu entendimento que o atendimento da questão das farmácias no município de Formosa, eu acho que tinha que funcionar a todas, 24 horas, para atender o bem da sociedade. Para aquela que ofereceu a melhor condição, né, e preços para o cidadão formosense, o acesso, inclusive, na verdade, até olhando para um princípio de garantia da saúde do cidadão, esse sistema que aí está, para mim, é coibir acesso até a saúde, porque vai ficar uma farmácia de plantão. Aí o cara mora lá no distrito do Bezerra, né? Entendeu? Não. Tudo bem, se tem duas ou três, mas se tivesse todas funcionando, o acesso à população é muito mais apto, entendeu? É muito mais preciso. A questão de preço, ele pode pesquisar, isso é direito do consumidor, de ele pegar e realmente comprar aquilo que é mais acessível para ele. É a questão da iniciativa do livre comércio, né, que é uma regulamentação federal. Eu, na verdade, sei que o projeto que está aqui tem o objetivo de derrubar a decisão também judicial lá que foi concedida pela drogaria lá que conseguiu, acho que mandado de segurança, que ganhou aqui, ganhou no tribunal, entendeu? Então, assim, o meu posicionamento já é diverso. Eu acho que tem que conceder a toda a população, entendeu? Eu acho que o acesso tem que ser direto, ele não pode ser limitado a essa questão. Nós já temos uma saúde precária, entendeu? O município não fornece as medicações que tem que ser fornecida. Quantos e quantos pacientes vão aqui no hospital municipal e tem que comprar o seu remédio porque o município não fornece?
Não foi nenhum, Vossa Excelência sabe disso, não é nenhum, nem o, não foi a primeira, nem a segunda, não vai nem ser a terceira, que reclama para mim, para qualquer um de vocês, ó, eu tive que comprar um remédio, porque lá no hospital não tinha. Aí sai aquela correria do dia. Eu, quantas vezes já tive que rodar, né, por uma questão dentro da minha casa, dentro da minha família mesmo, que precisou de comprar medicamento, aí você tem que sair rodando aí a cidade todinha para conseguir um medicamento. Já tive reclamações também, sim. Se Vossa Excelência não teve, eu já tive reclamação nesse sentido. Só que eu acho, na minha opinião, mais justo à população de Formosa é ela ter o acesso 24 horas. Portanto, na verdade, eu diverjo dessa. Vou divergir do projeto do nobre colega, porque sei realmente essa questão de intenção. Respeito o direito de cada um deles lá, mas eu não concordo, na verdade, eu acho que o acesso tem que ser a toda a população. Acho que as farmácias deveriam realmente estar realmente a toda a população a todo momento. São essas as minhas palavras, obrigado pela parte.
Só para emendar no mesmo assunto, vereador Caetano, eu, na verdade, também gostaria de um mundo perfeito. Eu ia adorar um mundo perfeito. Sabe, agora imaginamos um cidadão que vende veículos aqui. Vende aqui, tem uma empresa de veículos e vende 30, 40, 50 veículos. Aí ele vai concorrer com a cidade do automóvel. Quer dizer, um negócio meio desproporcional. Quer dizer, o custo que se tem uma empresa de pequena porte que tem dois funcionários e o custo que se tem uma rede onde tem mais de 1.000 farmácias. Quer dizer, ela tem muito mais capacidade econômica de manter as suas unidades funcionando. Então, quer dizer, é uma coisa desproporcional. É óbvio que eu também sou a favor do consumidor escolher aquilo que melhor lhe convém. E outra, o regime de plantões, eu sei porque eu sou amigo de dono de farmácia, de vários, o regime de plantões não funciona uma, são várias ao mesmo tempo. Entendeu? E sempre funcionou muito bem assim. Eu vou passar a parte ao vereador Wenner, e da minha parte eu já vou concluir.
Só para contribuir, eu concordo, eu entendo a preocupação do vereador Caetano. O problema é que o que está acontecendo no ramo de farmácias aqui é uma concorrência predatória. Uma questão diferente. Por quê? A gente vai, como diz o vereador Antônio Faleiro, a gente vai lá em Pirinópolis, lá tem o Bradesco, tem o banco. O banco tem que ter a fachada da casa, da histórica, a pedra tem que ser daquela forma, a peculiaridade de cada cidade, ela é mantida pelo código possuído por nós. Qual foi o problema da liminar? Não foi a questão da livre iniciativa. O único problema da liminar é porque na lei tinha brecha. Por isso que eles conseguiram o mandato de segurança para poder funcionar. Excluir esse artigo, não tem a menor chance da justiça continuar dando esse grande causa. Então, quando uma grande rede vem para cá, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela pode parecer que tem muito funcionário, mas tem pouco. Por quê? Porque ela trabalha com o menor gasto em funcionalismo para ter o maior nível de lucro. Ela mantém seguranças pago, policiais para poder fazer isso, coisas que a pequena drogaria de Formosa ainda é uma das coisas que ainda é negócio de família. Dificilmente vai ver uma drogaria de Formosa que não seja um negócio de família de 30, de 40, de 50, de até de 100 anos, né? Então, realmente, é importante a gente manter e oferecer ao consumidor o menor preço, né? No dia a dia, o consumidor pode ir lá e fazer, mas a concorrência predatória, ela mata o comércio. Ela pega e ela desemprega. Ela tira as nossas divisas de Formosa e joga na holding, que às vezes não é nem brasileira. O dinheiro talvez vá até para outro lugar. Então, nesse sentido, a gente protege a farmácia popular. Eu até hoje, eu nunca vi assim, uma reclamação. Assim, uma pessoa dizendo, tá, o plantão não deu certo, não funciona, é longe. Sabe, assim, sempre que eu precisei, a gente sempre conseguiu ir praticamente por setor, existe o plantão, e sou extremamente favorável à abertura. Que saia um dia, Deus queira, que a gente tenha condições dessas farmácias todas funcionar 24 horas o tempo todo, sem precisar do regime do plantão. Mas o regime do plantão, ela vai possibilitar que a farmácia lá do outro lado quebra lá do Parque da Colina, lá do não sei de onde, lá do bairro distante, quebra. E aí a pessoa sem condição, ela vai ter que pegar 3 horas da manhã e ó, marchando aqui para morrer na mão da única, porque ela vai chegar cada dia mais e juntar. São só essas minhas palavras, não discordo uma vírgula do que Vossa Excelência falou, mas no momento eu acho que é o momento de a gente priorizar ou favorecer o comércio popular, local, o comércio de família, ou favorecer a grande rede. Nesse sentido, eu vou ficar com o comércio popular.
É, só lembrando também, doutor, não é bem assim também o remédio super barato, não. Olha, para você ter o remédio barato, tem que fazer o cadastro. Lá hoje, você compra um remédio de R$27 sem cadastro. Quando cadastra, ele fica R$14. Então, quando chega a maioria das pessoas que não tem o cadastro e precisa do medicamento rapidamente, ele vai pagar pelo aquele valor ali, ó. Ele não vai pagar pelo valor do cadastro. Então, de 27, sai 14 com cadastro.
É, então, senhor presidente, não sei se o vereador Caetano vai votar contra. Vai votar a favor. Não, porque se for votar contra, a gente colhe a votação. Se for votar a favor, eu vou para o outro projeto da bicicleta.
O voto, eu queria só dizer o seguinte, na verdade, para o vereador Wenner. Eu não acho, na verdade, predatório a questão de oferecer melhor preço para a população. Né? Eu acho mais é ato de justiça para o contribuinte, o consumidor, receber um medicamento mais em conta, desde que ela esteja toda realmente regularizada.
Senhor presidente, dando continuidade, e o segundo projeto é um projeto bastante simples, que trata da Semana Municipal da Bicicleta, e já vamos entrar no projeto da feira, que nós vamos discutir. Na verdade, nada mais é que se estabeleceu uma semana, né, onde o próprio, a geografia do município privilegia as pessoas e estimula as pessoas no uso da bicicleta. Então, quer dizer, de constar no calendário do município essa semana da bicicleta, ficando, possibilitando iniciativas, né, abertas às instituições públicas, privadas, grupos de ciclistas, qualquer cidadão ou cidadã, estimular o uso da bicicleta, a massificação do uso da bicicleta em benefício do trânsito, do meio ambiente e da própria saúde pública. Então, como é um veículo muito comum utilizado pelo formosense, eu pensei nessa lei. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o vereador Domingos Filho também tem algo parecido, que é um projeto chamado Pedalando pela Paz. E por essa razão, por o vereador Domingos Filho ser muito gentil e permitir que eu colocasse um projeto parecido, não igual, mas parecido, o convido para subscrever esse projeto junto comigo.
Sim.
Então, era isso, senhor presidente, senhores vereadores, à disposição. Obrigado.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, aos nossos espectadores pela internet. Nesse momento eu peço a palavra somente para parabenizar o vereador Santiago, o vereador Domingos, pela observação e a sensibilidade com os ciclistas, que nos últimos 5 anos teve um aumento espantoso no nosso município, o que é saudável, faz parte, traz saúde e benefício a toda a população. E queria dizer que no ano anterior nós aprovamos um projeto semelhante, que foi o Dia do Modelismo, Dia Municipal do Modelismo, que foi um projeto da minha autoria, também preocupado com os praticantes de toda e qualquer atividade lúdica no município de Formosa. Eu não poderia deixar de parabenizá-lo, o vereador Santiago e o vereador Domingos, que é de extrema importância esse projeto. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Continua em discussão os projetos de lei ordinária 044/15 e 046/15.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Justificando meu voto, eu acompanho o vereador Caetano nas explicações dele e vou votar contrário
esse projeto, né, acreditando que a gente vai favorecer, vereador, mais...
Só a título de encaminhamento e entendimento, estaria em discussão, não teve mais manifestação. Colocaremos, então, em votação, pedindo aqui licença ao nosso secretário, colocaremos em votação os dois projetos, o 044 e o 046.
Sim, estou justificando meu voto.
Ok, porque não foi dito, só para ficar bem entendido ali para o nosso secretário aqui que vai redigir a ata.
Então, eu acredito mais que a gente deveria pensar mais no cidadão que necessita, né, no meio da noite, adquirir remédio para uma pessoa, né, que necessita. Então, eu vou votar contrário, meu voto é não. E no projeto 046, eu voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Vou votar sim, porque acredito que é o menor prejuízo que a população possa ter é esse. Eu voto sim.
Vereador Emílio do Real X.
Voto sim para os dois projetos.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim nos dois.
Vereador Didido Bonito.
Voto sim nos dois.
Vereador Miquita.
Sim nos dois.
Vereador Domingos Filho.
Sim nos dois.
Vereador SD Caetano.
Só justificando o meu voto também, na verdade, eu voto sim no 46. No 44, eu acho que, pensando melhor pelo bem da população, que eu acho que ela deveria ter o acesso, né, imediato, todos, eu vejo como uma prática mais justa à sociedade, ao cidadão, à saúde do cidadão formosense, eu voto contrário.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim nos dois.
Vereador Gustavo, encaminhando meu voto também e protegendo as famílias farmacêuticas, voto sim nos dois.
Projetos de lei ordinária 046, aprovado por todos os vereadores presentes, e o projeto de lei ordinária 044/15, aprovado com 10 votos favoráveis e 2 contrários. Em continuidade, em continuidade, solicito...
Presidente, deixa eu botar aí. Eu não votei, não. Estava ali, no banheiro. Voto sim.
Vamos retroagir aqui a nossa sessão. Solicito ao nosso secretário, por ausência do vereador do Macarrão, na hora de colhida dos votos, posso retroagir e colher os votos do vereador Macarrão.
Vereador Macarrão. Voto sim. Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeira.
Voto sim. Projeto de Lei Ordinária 044/15, aprovado com 14 votos favoráveis e 2 contrários. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura do Projeto de Lei Ordinária 045/15.
Vereadores Santiago Castro, Jeremias Gomes e Gustavo Marques. Projeto de Lei Ordinária número 045/2015, dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da Feira Tradicional.
Em discussão, projeto 045/15. Sr. presidente. Vereador Emílio.
Sr. presidente, senhores vereadores, eu estive com pessoas lá na feira, comerciantes, e várias pessoas me procuraram, e pela mudança que há nesse projeto, como vai mudar completamente o projeto anterior da feira, como realmente eu acho que precisa ser discutido, a gente passar realmente as mudanças que para várias pessoas que realmente sobrevivem com aquela feira, com a feira tradicional, eu gostaria de pedir vista desse projeto, senhor presidente, porque a gente ganharia tempo para realmente melhor discutir, melhor avaliar e também para passar para as pessoas, que são pessoas que dependem e sobrevivem dessa feira, para que a gente possa ver melhor, não votar e depois prejudicar essas pessoas menos favorecidas, que realmente tiram o pão de cada dia dessa feira. Era isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Eu, na verdade, eu assumi a incumbência de fazer essa lei e eu sempre cumpro os meus compromissos. Sempre. Em momento algum, eu trouxe qualquer tipo de prejuízo para os feirantes. Muito pelo contrário, só trouxe benefícios. Eu não entendo em que parte o vereador Emílio do Raio X fala que houve essa mudança que possa trazer prejuízos, até porque eu acho que ele não deve ter lido o projeto. Porque se leu, ele percebe que não veio nenhuma mudança, ou se veio, nada que trouxesse prejuízo aos feirantes. Até porque eu encabecei essa questão desde o início. A legislação que tinha era de 6 ou 8 artigos. Eu passei para 48 artigos. O que ocorre é o seguinte, que a associação, do ponto de vista legal, ela não tem poder de deliberação. Ela tem poder de... Nem é poder, na verdade.
Vereador,
ela...
só para encaminhamento...
Não, eu já vou concluir e vou, eu vou dizer...
Não é o mérito do projeto que Vossa Excelência está descrevendo.
Não, eu só quero fazer um apanhado e dizer que...
Ok, porque houve um pedido de vista para não entrar no mérito.
Eu sou totalmente a favor ao pedido de vista dele. Eu só quero é deixar claro que o meu compromisso assumido eu fiz e não trouxe nenhum prejuízo para os feirantes. Inclusive... Grande parte, ou quase todo o mérito do projeto, foi discutido aqui, com eles, com reivindicações deles, ouvindo eles, entendeu? Agora, eu em momento nenhum me opus a que, quem quer que seja, melhorar o projeto. Inclusive, eu retirei no mês de junho ou julho desse ano, a pedido do vereador Caetano, que nos trouxe mais algumas emendas, no objetivo de melhorá-lo. Aproveitamos algumas, outras não aproveitei por entender que não julgo que sejam melhores. Agora, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte, que a legislação vem a melhorar. Esse projeto sempre esteve aberto a todos, para que qualquer um fizesse manifestação. Sabe, agora muito me admira o vereador levantar essa questão e dizer, não, ó, o projeto foi mudado completamente. Isso não é verdade, porque eu que fiz. Não é verdade, isso não procede, mas eu, da minha parte, está autorizado o pedido de vista o quanto tempo achar que deve.
Ok, não é ainda discussão do mérito e, conforme manifestação pertinente do vereador Emílio, pedido de vista para o projeto de lei ordinária 045/15. Coloco em apreciação e votação o pedido de vista proposto pelo vereador Emílio. Em votação.
Com voto, vereador Emílio.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Completamente sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Didito Bonito.
Voto sim.
Miquita.
É, não vendo objeção pelo autor da matéria, eu voto sim.
Antônio Faleiro.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nélio Marques.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo Marques, sim.
Pedido de vista ao projeto de lei ordinária 045/15, proposto pelo vereador Emílio, aprovado por 15 votos favoráveis. Em continuidade, não há mais matéria, considerando a aprovação de não haver explicação pessoal. Declaro encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para amanhã às 19 horas neste plenário.
Agora você pode. Agora você pode. Você quer que eu peço o... Para entregar para os vereadores, eu deixo quieto.